Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria Betiolo Seminovos. Eduardo Costa e Thiago Nunes.
Alô, alô, Brasil, boa noite. 8h04 no ar, o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, nesta sexta-feira, 19 de abril de 2024. Sextou aqui no Show e nós vamos juntos até às 10 da noite.
Sextou, hein?
E comigo está ele, Thiago Nunes. Boa noite.
Boa noite. Boa noite, Eduardo. Audiência do Show dos Esportes. Aqui estamos com todo mundo. O estúdio hoje está recheado.
Eu não entendi também, né?
Tem plateia agora.
Acho que o pessoal quer falar cedo para ir embora, né?
É isso aí, né?
Vamos cozinhar eles até as 9h30.
Como é que é o nome do programa de sábado novo da firma aqui?
Baita Sábado. Baita Sábado.
Eu estou me sentindo Baita Sábado com essa plateia aqui.
É verdade.
Tem, né? Tem plateia aqui acompanhando. Um abração aí.
Então tá, né?
Então tá.
Tá animado aí, sexta-feira?
Sexta-feira. A pergunta foi para mim, auditório. Mas que coisa que... Não.
Ele elogia o auditório e agora dá um pau no auditório.
Não, é um pouquinho cansadinho só, né?
Mas tá de folga final de semana.
Tomar um solzinho no Jacone, no CT.
Ah, tu foi no treino lá
foi
hoje.
Foi no treino.
É isso aí.
É, aquecimento, né?
Sim. Foi na entrevista e depois no aquecimento.
Isso.
E aqueceu no sol lá. 8h05, Show dos Esportes no ar aqui nesta sexta-feira. Programa que tem na mesa de áudio, Daniel Andrei.
É muito bom esse Daniel Andrei.
Ai, que delícia. Na produção, Gabriel Brenstrop. E a nossa audiência participa.
Não tem uma vinhetinha do Brenstrop?
Vou de novo então. Na produção, Gabriel Brenstrop. Não tem vinheta, viu?
Dele não tem, ele já tanto tempo aqui.
Ele
não...
é muito centrado, é um cara correto, não tem essas bobagens que tu fala no ar e vira vinheta. E o auditório concordou.
Pois é.
Então tá, ficou sem argumentos, né?
É.
8h06.
Assim não dá!
A nossa audiência participa de que maneira, Thiago?
Pelo WhatsApp. 996-90-1220.
Manda.
Participe aí sexta-feira.
Manda um zap.
Pessoal aí tá se dirigindo para algum estabelecimento. Só no tush, tush, tush.
Viu?
Pessoal aqui veio cedo também para ir cedo também, né?
Já foi. E é noite de Série B. Tá com saudade da Série B, Thiago Nunes?
Não.
Sexta-feira.
Seu auditório, mas que metido!
Cale-se, você me deixa tão...
As perguntas, eu vou falar diretamente pro auditório. As perguntas são direcionadas à minha. Ficam se metendo.
Auditório, está com saudade da Série B, auditório? E tu, Thiago Nunes?
Não.
Também não.
Trabalhar okay. Sexta de noite.
De noite não, legal, né?
Segunda, terça.
E tem dois jogos em andamento neste momento, né?
Pois não, tem.
Botafogo
e América.
Botafogo de São Paulo, né?
Isso.
0-0.
É, porque o outro tá na A. E o Novo Horizontino tá perdendo para o CRB em casa, em Novo Horizontino, por 1-0, gol de Xexê.
De quem?
Xexê.
Xexê. Muito bom.
E tem Avaí hoje.
Tem?
Tem o Operário, lá de Ponta Grossa, pega o Avaí.
Jogos nesta noite de Série B.
A Série B.
8h08, vem aí os destaques do programa de hoje.
Caxias estreia amanhã na Série C contra o Atlético de Minas Gerais. Ó, Minas Gerais!
Técnico Argel Fuchs não confirma o time na sua entrevista coletiva.
Juventude se prepara para encarar o Botafogo no domingo pela Série A.
Zé Marcos tem lesão confirmada e está fora do jogo contra o Botafogo.
Time feminino do Juventude enfrenta o Taubaté neste sábado pela segunda rodada do Brasileirão da Série A. E a gente traz todas as informações da partida. Série A 2.
Esses e outros destaques a partir de agora no Show
dos Esportes.
Oito e dez, inserção política obrigatória. Já voltamos.
Deputado federal Giovanni Cherini, presidente estadual do PL.
Nunca foi tão fácil ter um lado. Esquerda, farra dos gastos públicos. Direita, respeito a quem trabalha e paga impostos. Esquerda, prisão para quem se manifesta. Direita, defesa da liberdade de expressão. O PL é a verdadeira direita. No Brasil, no Rio Grande do Sul e no teu município. O teu lado é aqui. Vem para o PL.
PL, o Partido da Liberdade. Direita de verdade.
Oito e dez. Vamos lá com as informações da dupla Caju. O Caxias, que estreia amanhã na Série C, Rafael Rinaldi, boa noite.
Boa noite, Eduardo, Thiago, boa noite a todos. O Caxias de volta à Série C desde 2015. O Clube Grená não disputa esta competição, deixou a Série D na temporada passada e chega a esta condição para estrear contra o Atlético de Minas Gerais, que é um clube que também chegou ao acesso na temporada passada. O jogo está marcado para 7:30 da noite no Estádio Centenário. Os últimos ajustes foram feitos hoje pelo técnico Argel. Aliás, as duas últimas atividades de ontem e hoje foram com portões fechados no Estádio Centenário. O treinador do Caxias não quis revelar o time, nem mesmo quem vai ser o seu camisa 1, uma vez que Fabian Volpi deixou o clube e Thiago Coelho foi contratado. Zé Carlos é a outra opção para o gol, mas o Argel disse que apenas amanhã, 45 minutos antes da bola rolar, é que saberemos quem é o camisa 1. No entanto, Thiago Coelho foi contratado para ser o titular e deve ter esta condição. No mais, a grande questão envolve o esquema tático, se Argel mantém a formação que deu certo no Campeonato Gaúcho em determinado momento, com três homens de marcação no meio de campo, ou se abre mão de um deles, muito possivelmente Emerson Martins, para a entrada de um homem de frente. E aí a possibilidade do centroavante Álvaro iniciar o jogo, ou até mesmo Galvão. No mais, o Caxias deverá ter Thiago Coelho ou Zé Carlos no gol, Marcelo, Jean-Pierre, César Henrique e Dudu Mandai, Barba, Eliezer, Emerson Martins e Tomás Bastos na frente, Vitor Feijão e também a presença de Gabriel Silva. Se optar pela saída do volante Emerson Martins, Galvão e Álvaro, um deles pode assumir a titularidade. Os ingressos estão à venda ao valor de R$ 30,00, expectativa de um público superior a 3 mil torcedores na noite de amanhã. Sobre a projeção do clube, Argel diz que nessa primeira fase a ideia é pensar jogo a jogo, mas ele admitiu que nas últimas duas competições nacionais, o oitavo colocado obtém a classificação com uma margem de segurança de 28 a 30 pontos. Aí ele projetou algo, quem sabe, em torno de 8 ou 9 vitórias, mais 2 ou 3 empates para o Caxias conquistar uma das 8 vagas à segunda fase. Mas ele fez questão de pregar respeito ao adversário e pensar jogo a jogo, não falando em classificação, até mesmo em acesso neste primeiro momento.
Oito e 14, agora o Juventude, Thiago Nunes.
Realizou um treinamento hoje à tarde no CT, não foi com o G1, os ditos titulares, com G2 e G3, que são os reservas, que acabaram realizando uma atividade no CT. Os titulares deram uma voltinha, 2 corridinhas em volta do campo e entraram no vestiário. Então essa foi a atividade dos titulares, mas teve treinamento do Roger, comissão técnica, junto com os demais atletas. Amanhã finaliza a preparação com o treinamento pela parte da manhã. No começo da tarde, inicia o deslocamento para o Rio de Janeiro para enfrentar a equipe do Botafogo, domingo às 18h30. Roger Machado não vai contar com o Jadson, que foi expulso na vitória diante do Corinthians no Jacone, e ele ganhou também o desfalque do zagueiro Zé Marcos, com lesão de grau 1 na coxa, deve parar aí por 10 dias, não foi nada grave. Ele até poderia ir para o jogo, mas para não agravar a situação, vai ficar de fora dessa rodada e retorna na rodada seguinte. Ele, que saiu sentindo um desconforto na coxa, teve confirmado uma lesão leve de grau 1, então o Rodrigo Sá deve ocupar a vaga no lugar dele. Já no meio campo, as opções são Mandaka, que é mais provável, e também o Thiaguinho. Provável Juventude tem Gabriel Vasconcelos, João Lucas, Danilo Bosa, Rodrigo Sá e Gabriel Inocêncio, Kaique, Mandaka ou Thiaguinho, Jean Carlos e Nenê, Lucas Barbosa e Eric Farias, que segue como opção no setor de ataque no lugar de Gilberto, que se recupera de lesão e pode acabar voltando somente no confronto do Brasileirão contra o Inter lá no dia 13 de maio. Então, Juventude que começa exatamente a ir para os últimos ajustes amanhã com esse treinamento para depois encarar o Botafogo no Rio de Janeiro para manter a boa fase, a boa campanha. A última vez que o Juventude teve 4 pontos em 6 jogos disputados na Série A foi em 2005, então 19 anos, Juventude volta a ter uma campanha consistente na arrancada do Brasileirão.
Oito e 16, informações da dupla Caju aqui no Show dos Esportes. Mais detalhes você encontra no Pioneiro em GZH. Agora, Bruno Tomé chega com as informações do jornalismo. Boa noite, Tomé.
Boa noite, Eduardo. Boa noite, Thiago.
Boa noite.
Boa noite aos ouvintes. Vamos aos destaques. A obra de revitalização do acesso ao desvio Risso em Caxias não vai ficar mais com a empresa vencedora da licitação. Na tarde de hoje, o prefeito Adilode Domênico anunciou que, após várias notificações para atualizar o cronograma, o município vai rescindir o contrato com a Aura Terraplanagem e Pavimentações, que abandonou o projeto. Motivo alegado é a falta de condições financeiras da empreiteira para dar continuidade ao acordo. Uma frente foi criada para resolver essa situação. Por enquanto, a Codeca assume a obra realizada na rua Cristiano Ramos de Oliveira. E a Prefeitura de Flores da Cunha quer regulamentar os aplicativos de transporte de passageiros. O projeto está em fase de elaboração com o setor jurídico do Poder Municipal. De acordo com a Prefeitura, o objetivo é dar mais segurança aos trabalhadores e passageiros. Ainda não existe prazo para o projeto ser finalizado. E informação de trânsito de bloqueio no domingo. A Avenida Rubem Bento Alves, a Perimetral Norte, no bairro Sagrada Família, vai ter bloqueios de trânsito. O SAMAI vai executar uma obra de travessia de rede de esgoto a partir da rua Cândido João Calcanhoto. Assim, o fluxo de veículos no sentido bairro PR-116 vai estar totalmente interrompido. No sentido contrário, uma faixa vai ficar bloqueada. Eduardo, mais destaques em Pioneiro em GZH.
Combinado. Bruno Tomé com as informações do jornalismo aqui no Show dos Esportes, 8h18. Atualizando a Série B, Thiago.
Série B do Campeonato Brasileiro, Botafogo de São Paulo 0, América também 0. Novo Horizontino vai perdendo em casa para o CRB por 1-0. Jogos que iniciaram às 19 horas já no segundo tempo.
Amanhã na Série A tem Fluminense e Vasco, 4 da tarde, 6h30.
Clássico, Cláudio, clássico. No Maraca.
É, tem vários clássicos nesse final de semana. 6h30 tem Grêmio e Cuiabá, 6h30 também tem Bragantino e Corinthians. E às 9 da noite o clássico entre Atlético e Cruzeiro, lá em Minas Gerais.
Na Casa Nova do Galo.
É, isso aí.
No último perdeu, né? Perdeu em casa por 1-0 pro Cruzeiro.
Domingo tem Bavi.
Lá
em Salvador. Tá aí o comentário Globo Rural de Thiago Nunes. 8h19 são os clássicos nesse final de semana na Série A do Campeonato Brasileiro.
Botafogo e Juventude é clássico.
É.
É um clássico confronto de 99.
É verdade. Aliás, o Juventude não perde pro Botafogo desde 2007.
Mas também não ganha, né?
É, foram 5 jogos, 4 empates e 1 vitória.
E quando é que foi a vitória?
Poxa vida, aí eu não me lembro.
Eu tava fazendo esse levantamento hoje. Copa do Brasil, não. Maurício assoprando de fundo aqui.
Inserção política obrigatória.
Luiz Henrique Kittel.
Muitos dos que estiveram com Bolsonaro hoje estão abraçados ao atual governo.
Marco Aurélio Nedel.
Mas o PL é diferente. Sempre tivemos lado, o da maioria que quer trabalho honesto, governo sério e família bem cuidada.
José Capaverde.
Aqui é PL, a verdadeira direita do Brasil. Somos oposição forte ao PT. Jovem, vem pro PL.
PL, o Partido da Liberdade. Direita de verdade.
É o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra. Participe conosco, mande o seu recado no WhatsApp 996-90-1220. A vitória do Juventude, o Thiago Nunes, foi em 2019, 2-1, na Copa do Brasil.
Sim.
Sim. Vitória do Juventude foi em 2019, 2-1 no Jacone.
2019.
É isso
Série
aí.
Série A?
Na Copa do Brasil.
Ah, não, tô falando de Série A.
Puxa vida, mas é chato, hein? Vamos ver aqui, campeonato
brasileiro.
É porque
brasileiro. Se for pegar o Corinthians tem uma derrota para a Série B.
Mas eu tô falando do Botafogo, não tô falando do Corinthians.
Ele é muito chato.
Ah, demais. A última vitória do Juventude em Série A foi em 2006, 1-0.
Então.
Mas a última derrota na Série A foi em 2007, 3-1 pro Botafogo lá no Rio de Janeiro. E depois foram 3 empates na Série A, 2007
ano
e, os
passado.
dois de 2022. O ano passado o Ju tava na B. Só pra
isso,
te avisar.
Ano passado tava na B, isso. É. 21 foi gol do Pita.
É.
Foi gol do...
2-2.
Foi, Maurício?
É um show de informação no seu rádio. Recados de áudio da audiência. Atenção, vamos ouvir.
Boa noite, gurizada.
Boa noite.
Sexta-feira, sextou, como você dizia, né?
Sim.
Noite de comer pizza.
Ah... pizza.
Fazer um programa diferente.
É.
Cheguei a pouco do trabalho, tomar um chimarrão, né? Depois tomar uma cervejinha pra dar uma refrescada no corpo e dormir.
Refrescado com esse
bom
frio.
Bom programa pra todos nós, sempre na audiência, um abraço.
Boa, Valdir, tá refrescando o corpo com esse frio aí com uma cervejinha.
No começo eu pensei que ele tava ouvindo Chaves.
Não. Mas às vezes os nossos diálogos parecem o diálogo do Chaves aqui, né? Como foi há pouco, né?
Muito bom.
Qual foi o jogo que tu quer saber se foi gol do Pita? Dois gols do Pita, exatamente.
O Maurício me olhou atravessado.
2-2, dois gols do Pita, o último confronto. E lá no Rio de Janeiro foi 1-1 o gol do Juventude.
Vai
do Pita
te
apumentar, também.
Thiago Nunes.
Também foi do Pita.
Então, não, é esse que eu tô
então,
falando.
Então, os últimos dois jogos do Juventude, o Pita fez 3 gols então, contra o Botafogo.
Domingo não vai fazer porque não tem o Pita, né?
Ah, é? Ora.
Não me diga.
8h23, Maurício Reolon está conosco aqui, Maurício. Tudo bem contigo, Maurício Reolon?
Tudo bem, boa noite.
Amanhã tem a estreia do Caxias, jogo às 7h30 da noite, com transmissão da Atlântida Serra no 105.7. O Argel está fazendo um mistério, Maurício.
Está fechando treino, né?
Pois é.
Normalmente ele não é disso.
pelo menos no discurso. Mas é um... Se tem a grande... Tinha uma grande dúvida em relação ao Argel, qual seria o comportamento dele na volta ao Caxias, no Gauchão, e foi muito positivo. Agora, né, teve tempo para treinar, teve tempo para colocar algumas das situações que ele vê como ideais no futebol durante essas três semanas de intertemporada, e vai ser um novo desafio, né, com novos adversários dentro de um novo cenário, mas também com mais tempo entre uma rodada e outra. E isso pode ser favorável para que o Caxias tenha menos desfalques e tenha mais um futebol mais vistoso. A gente viu um futebol muito competitivo do Caxias com o Argel, mas eu acho que o Caxias tem condições de praticar um futebol melhor dentro da Série C.
Bom, falou e não saiu do lugar. É três volantes.
Mas eu não perguntei pra ele o que vai ser. Só falei que o Argel
tinha dúvidas. Não, mas é isso que o torcedor quer saber. Se é três volantes ou não.
Tá conversando com os torcedores na rua agora pra saber o que
não
eles querem.
Não posso. Não posso agora. Torcedor quer saber. Três volantes
então, eu quero saber de Rafael Rinaldi. Qual é a escalação que será feita pelo técnico Argel Fuchs no jogo amanhã, 7:30 no Centenário?
O Argel foi claro, me disse hoje. 45 minutos antes da bola rolar, todos saberão a escalação.
Não é uma hora?
Pra que a pressa? O jogo é só 7:30. Amanhã.
Não é uma hora? É. Não é uma hora? A
escalação 45.
Na... 45 era gauchão.
Uma Série C também.
Será?
Não,
série, é uma
série
hora.
A e Série B é uma hora.
Mas ele pode dar aquela enroladinha mais 15 minutos.
Vai pagar
pode,
multa.
Pode tudo.
Vai pagar multa, né?
Mas a
tá, também falou e não
saiu do
lugar.
A grande dúvida está no gol.
Ah, não, para.
Thiago
não,
Coelho.
Tem dúvida aí, vai jogar o Thiago Coelho, contratar o cara para ser titular.
Ele foi perguntar duas vezes hoje, Thiago Coelho é o titular?
Não vai responder, mas vai ser o Thiago Coelho, não pode.
O Caxias contratou o Jean-Pierre durante o Gauchão para ser titular e ele demorou três rodadas para ser titular.
Não, ele chegou e foi titular no Caju.
Não. Ele ficou dois jogos no banco do Gerson Guzmão.
Não, mas não vai ser, agora vai ser o goleiro, vai começar como titular. Você não tinha deixado o Zé Carlos de titular.
Então, se não for
até
o Coelho,
porque,
se não for o Coelho.
Só o Zé Carlos como opção, até porque o...
Só o Zé só como opção?
Sim, o Deuner não foi relacionado, você não acompanhou ali a lista?
Não.
São os únicos dois jogadores. Aliás, o Zé Carlos...
Que grosseria do Maurício!
Sentiu ofendido agora?
Pode prosseguir.
Ah, tu veio dizendo que eu não tinha respondido a tua pergunta?
Não, andou, você não saiu do lugar. E o Rinaldo é a mesma coisa, não saiu do goleiro ainda.
Tá só enrolando.
E a grande questão também é se ele muda o esquema tático. A tendência é pela manutenção, né? Porque o Argel falou que tem três esquemas
do
agora.
Quê?
Do esquema com três homens de marcação no meio de campo. Ele falou que tem o plano A, B e agora o C também.
Claro, tá na Série C, né? Tem que ter o plano C.
4-4-2, 4-1-4-1 e também o 4-3-3. Qual é a grande questão? Se ele retirar um dos volantes, ou Emerson Martins, porque ele entende que o Barba é o único camisa 5 que, de ofício que tem à disposição neste momento entre os titulares, o Emerson Martins e o Eliezer saem mais para o meio de campo para frente. Se ele retirar o Emerson Martins, ele tem como alternativa o Álvaro para ter a presença de um centroavante. O Galvão também está em melhores condições, mas o próprio Argel, e a gente vai ouvir na sequência aqui no show, falou que quando ele jogar com três atacantes, um vai ser centroavante. Então, o fato de o Galvão ser possibilidade no meio de campo agora, com o Gabriel Silva e Vitor Feijão, seria mais difícil, porque seriam três homens mais de velocidade. No caso do Galvão também, ele fecha pelo meio. Então são essas as principais
tá
dúvidas.
Tá difícil hoje. Tá difícil. Ele não deu o time.
Ele não consegue dar
o time.
Tá ouvindo muito o Argel.
Ele não ouviu meu boletim, porque eu dei o time no boletim.
Mas a nossa audiência se renova, Rinaldi.
É isso, mas o... Agora o Rinaldi deu pra ficar amaciando.
Ele tá aprendendo com o Argel. 31 minutos pra não falar o time.
Não, o Argel, parabéns, o Argel hipnotizou os repórteres.
31:55 hoje. Quatro perguntas foram feitas.
Mas tu não vai dar o time!
Já dei o time aí.
Então vamos...
Vamos lá.
Do 1 ao 11!
Thiago Coelho no gol.
Ah, bom. Vamos lá.
Se não jogar ele, joga o Zé Carlos. Marcelo na lateral direita. Dupla de zaga, Jean-Pierre e César Henrique.
Dá
e o Dudu Mandai na lateral esquerda.
Tá com calma, não precisa correr.
No meio de campo, Barba, Eliezer, Emerson Martins e Thomas Bastos. Na frente, Vitor Feijão e Gabriel Silva.
Ah, só mudou o goleiro.
E pois o Jean-Pierre. Todo esse caos pra dizer...
Não, o Jean-Pierre não mudou, porque ele era voltou, o titular do Gauchão. Tá de volta.
Tá de volta.
O Lucas Rocha.
E eu acho que está certo, está certo, tem que manter.
É o time do 1 a 11 do Argel.
Exato, e foi. Ele mesmo falou que o time, quando o time. É,
mas ele também
tá
falou
boca,
que não fechava treino e agora está fechando um monte de treino aí.
Ah, não, mas até fechar técnico.
A justificativa dele.
Não, não tem justificativa. Ele falou na primeira entrevista
advogado.
Que ele não fechava treino.
O Argel mandou
e agora
o advogado.
Começou a fechar treino.
Eu
só
tô
isso.
Fazendo teu papel no ano passado, agora tu mudou de lado, tá fazendo de
lado. Isso, Inter, só
passou do paninho.
Terceira!
A justificativa do melhor técnico de 2024, Argel.
Ah, não, não começa.
A justificativa do Argel é de que nas quatro primeiras rodadas, como os times ainda estão se conhecendo, ele vai fechar os treinos de quinta e sexta-feira. E serão abertos de segunda a quarta, quando provavelmente a montagem do time não será feita.
Claro, né? Muito bom. 8h29, Show dos Esportes, tem recado de áudio da nossa audiência, que é o Alexandre do Cristo Redentor.
Alô, gurizada, aqui Radite, direto das colônias. Bom, vamos amanhã todo mundo pro centenário dar uma força pro Grenado, povo. Temos que começar com o pé direito e temos que já fazer os três pontinhos em casa. Porque depois lá fora é difícil. Então todo mundo no centenário amanhã. Um salu, fui!
Valeu, Alexandre!
Ai, ó, tem que dar 5 mil amanhã, no mínimo. Se não der 5 mil...
O que tu vai fazer amanhã às 7h30 da noite? Tu vai ficar na tua casa.
Vou tá ouvindo você.
Aí tá, vai te afomentar, intervalo, já voltamos!
Aqui, a deputada Kelly Moraes. Tem gente que fala, tem gente que faz, especialmente na política.
Aqui, a deputada Adriana Lara. Enquanto a esquerda grita pela defesa da mulher, o PL trabalha. E já é o partido que mais filiou mulheres no Brasil.
Defendemos a liberdade, os valores morais e nossas famílias.
Quer menos discurso e mais resultado? O teu lado é aqui. Vem pro PL.
PL, o Partido da Liberdade. Direita de verdade.
Que tal viver o futuro hoje mesmo? Venha participar da 11ª edição da Feira Brasileira do Varejo nos dias 22, 23 e 24 de maio na Fiergs, em Porto Alegre. São 3 dias de feira e congresso e mais de 70 horas de conteúdo sobre vendas, marketing e inovação. Aprenda com grandes nomes no mercado e aproveite muito networking. Acesse fbv2024.com.br e saiba mais. Livre para todos os públicos. Realização Cindy Lojas Porto Alegre. Mídia Partner Grupo RBS.
Vem aí a conferência Mentes Brilhantes, 7 de maio, no Auditório Araújo Viana. Tiago Brunet, Jorge Gerdau e outras referências do empreendedorismo reunidos em Porto Alegre. Quer saber como a gestão de pessoas e a liderança humanizada podem revolucionar os seus negócios? Conferência Mentes Brilhantes, 7 de maio, no Auditório Araújo Viana. Ingressos Simpla, realização Mentes Brilhantes. Minha partner, Grupo RBS. Livre para todos os públicos.
Futebol. Na Espanha, futebol. Na Inglaterra, futebol. Na Itália, calcio. Na Alemanha, futebol. E na KTO, diversão. Por aí, o futebol europeu tá a mil. E as ligas mais disputadas do planeta ficam ainda mais emocionantes para quem fala a língua da diversão e vai de KTO. E pergunto, quer curtir os maiores clássicos do planeta de um jeito diferente? Então acessa kto.com.
Site para maiores de 18 anos. Joguem com responsabilidade, tá bom? Queridos, abraço.
Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Com Wi-Fi mais estável e Globoplay incluso, você se conecta ainda mais na casa toda para curtir filmes, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Então aproveite essa oferta. Fibra mais 500 mega com 2 extensores Wi-Fi Mesh e ainda Globoplay incluso por apenas R$119,90 por mês, assinando no Multi. Ligue para 0800-720-1234. Vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Ouvi dizer que a Lojas Quero Quero agora é uma loja infinita que tem de tudo pra construir e decorar como eu quero. Então eu quero, quero, bora, vamos lá. Eu vou deixar minha casa bonita. Quero, quero, vou fazer minha ideia favorita pra morar. Vem pra Lojas Quero Quero, que agora é uma loja infinita. Bora deixar a casa bonita.
We'll be right back.
Voltamos e a bolinha em forma. Tem bola na rede, Thiago Nunes.
Tem bolinha na tela.
Não, 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 mas que desânimo. Pô, eu vim animadaço aqui. Ah, tem bola na tela. Vai lá, vamos lá. Gol de quem?
Tem bola na rede
agora
pra você.
Agora mais animado. Vai, mais animado.
Atropela a
agora
gente.
Agora mais animado.
Vai. Com é. Eco.
Agora mais animado.
Tem bola na rede na Série B do Campeonato Brasileiro. Botafogo. Não, errei o jogo. Errei o jogo. Novo Horizontino acaba de empatar contra a equipe do CRB. 1-1 é o placar.
Muito bom. E amanhã também.
Por isso que eu não sou plantão.
Ah, é verdade. E amanhã tem mais um confronto das gurias do Juventude no Brasileirão A2, 3 da tarde contra o Taubaté no estádio Montanha dos Vinhedos em Bento Gonçalves. E vamos conversar com o técnico das Esmeraldas, Luciano Brandalize. Tudo bem, Brandalize? Boa noite.
Boa noite, Thiago. Tudo tranquilo, a gente já está com a preparação pronta aí para o jogo de amanhã contra o Taubaté aí, tranquilo, esperando o jogo e esperando fazer uma boa partida aí, somar esses 3 pontos aí que vai ser de suma importância aí para a nossa caminhada nesse campeonato da Série A2.
Bom, Brandalize, qual é a avaliação que vocês fizeram do jogo de estreia? E a gente fala muito da estreia, que tem a questão do nervosismo, confronto fora de casa. Qual é a avaliação que vocês fizeram da vitória sobre o São José por 2-0?
É, as meninas estavam, a gente tinha muitas meninas estreando, né? E um jogo fora de casa contra o São José, né? Um time que foi campeão paulista, campeão da Libertadores, campeão mundial, né? Tem uma estrutura enorme e aí a ansiedade bateu nas meninas e a gente tá vindo de uma Série A3 que o nível técnico ele é muito abaixo da Série A2, né? Então e tudo isso contava, né, do jogo, mas a gente queria, com essas novas contratações e com ficando todas as atletas titulares do ano passado na Série A3, a gente queria competir muito, né? E a gente conseguiu competir o jogo inteiro organizado, né? E conseguimos estar organizado o tempo inteiro, mas com um time com bastante torcida, num estádio bonito e com um gramado grande, né? A gente conseguiu competir, fazer uma boa partida. E agora vem a tranquilidade, né? E a confiança, né? Da gente fazer mais um jogo contra o Taubaté, de uma equipe do mesmo poderio e da mesma qualidade técnica que o Taubaté, que o São José, a gente fazer uma grande partida também contra o Taubaté.
É começo de competição, né? Mas teve a preparação, a pré-temporada. Em que estágio tu colocarias o teu time nesse momento, começando aí a segunda rodada, Brandalize?
É complicado, a gente fez 40 dias de pré-temporada, né, e a perna pesa. Então a gente não. A perna das atletas está um pouquinho pesada ainda. Então vem aquela preocupação na cabeça da atleta, né? De se eu tô me lesionando ou não, mas a gente já deixou tudo tranquilo, fez uma recuperação boa, né, nelas, e elas estão confiantes, né? Com essa primeira vitória contra o São José, que era uma equipe que é tida como a melhor do grupo, né? Então a gente já adquiriu uma confiança boa para esse jogo contra o Taubaté. A gente estudou bem o time do Taubaté, né? E a gente viu que a gente tem condições aí de fazer um jogo competitivo, pelo menos de igual para igual, né? E somar algum ponto aí para a gente ir somando e buscando nosso objetivo na Série A2.
No primeiro jogo foram quantas estreantes aí nessa reformulação também que o elenco passou? Quantas estrearam?
Ah, estrearam 3 saíram jogando, 5 entraram, foram 8 estreias, né? Foram 8 estreias e todas foram muito bem. E o que nós buscávamos dentro do grupo era ter um grupo mais coeso, um grupo com 2 atletas, pelo menos, do mesmo nível técnico por posição. E as meninas estão entendendo bem, cara, que a gente tem que competir os 90 minutos. E eu fiquei muito feliz que depois desses 2 anos e meio no Juventude, a gente pôde trocar, fazer as trocas e o time ficar do mesmo nível ou até aumentar o nível técnico, e aumentou o poderio ofensivo nosso, né? Então a gente fica muito feliz por isso, né? E essas estreias, eu acho que elas já estão bem tranquilas, a gente já sentiu elas bem seguras nos treinos essa semana, né? E bem concentradas, eu acredito que a gente vai fazer uma boa partida amanhã.
O que tu podes falar da equipe adversária, né? Que estreou goleando na primeira rodada aí, e agora terá pela frente esse confronto contra o Juventude, o Taubaté.
O Taubaté é uma equipe bem parecida com o São José, né? É uma equipe que tem força física. Esse nosso grupo aqui, todos os times têm um trabalho um pouquinho mais de força. Hoje eu conversei com as meninas, a Série A3, agora a gente começou a ver os níveis e as características de cada série, né? A Série A3 é uma série um pouquinho mais assim, que o jogo é mais lento. A Série A1, a parte técnica aflora mais e não tem muito contato físico. E a Série A2 é de muita força e de muito contato físico, né? Então a gente fala para as meninas que tem que ter cuidado, porque é muito contato físico, né? E o Taubaté é uma equipe de força física, é uma equipe que joga um Paulistão muito forte, né? A gente fala que eles jogam dois campeonatos brasileiros, né? Porque eles jogam... O Campeonato Paulista tem 12 times, eles jogam contra praticamente 8 times da Série A1, né? Então essa é a vantagem deles. Mas a gente está competindo bem, a gente já pontuou, né? Onde a gente pode tirar vantagem em cima do time do Taubaté aí, para a gente fazer uma boa partida e pontuar.
Jogo amanhã será na Montanha dos Vinhedos, aliás, será a casa das Esmeraldas também, Brandalize?
É, a gente está aí com um impasse com a CBF, com os nossos laudos estão todos em dias, né? E a CBF tem que autorizar o nosso jogo. O SESI está muito bom, o gramado está bem, hoje treinamos lá, o gramado está em condições, o campo está em condições, todas as instalações estão muito bem, né, delinhadas todas. Eu acredito que na segunda partida a gente tem alguma esperança de jogar já no SESI para ter uma torcida maior a nosso favor, né? A gente sabe que isso é muito importante. Lá contra o São José tinha 400, 500 pessoas incentivando o tempo inteiro ter as meninas, né? A gente não sabe o público que vai ter amanhã na Montanha dos Vinhedos, que é um local muito bom e que as gurias gostam de jogar e nós estamos acostumados a jogar lá, né? Mas aí a torcida não consegue se deslocar até lá em grande número, né? Mas a gente espera um número bom de torcedores, amanhã vai estar um dia bom, né? Pra gente ter esse apoio aí e as Esmeraldas consigam aí estar bem motivadas aí para fazer um bom jogo.
Como é que você tem observado esse início de competição, né? Os outros jogos, as outras equipes, esse início de Campeonato Brasileiro, Brandalize?
É, foi bem o que a gente esperava, né? O nosso grupo é um grupo muito forte, ficou um grupo bem forte mesmo, tanto que a gente vê pela pontuação, teve um empate do misto com o Atlético Paranaense, que é o nosso próximo adversário fora de casa, teve jogos bem duros, sabe, jogos de muita competição, e a outra chave teve 4 vitórias e a gente vê que o nível técnico é um pouco mais baixo, né? Então isso também motiva a gente, que a gente sabe, se a gente classificar entre os 4, a gente tem boa chance aí de subir para a Série A1, e isso aí a gente leva para a motivação, né? Tendo aí esses 7 jogos fortes aí, as meninas ganham aí um ritmo de jogo e começam a ganhar essa minutagem boa, e a gente consiga aí, de repente, fazer um bom embate aí, classificar e fazer um bom embate para, quem sabe, né, o ano que vem estarmos na primeira divisão.
Brandalize, confirma aí também e convida o torcedor, né, para acompanhar amanhã às 15h esse confronto com vocês.
Bah, o convite aí está feito, a gente está convocando a torcida, né? A torcida jaconeira, para se fazer presente na Montanha dos Vinhedos amanhã. O jogo é às 15h, é um bom horário, dá para se deslocar bem tranquilo, e que vá apoiar aí as Esmeraldas, que eu tenho certeza que eles vão gostar muito da entrega do jogo, do nosso modelo de jogo. As meninas têm uma entrega muito grande, e eu acho que elas merecem, por tudo que estão fazendo aí nesses últimos anos aí, o apoio da torcida. Agradeço também o espaço aí, Thiago, que vocês estão sempre bem solícitos com nós, e a gente consegue informar bem a nossa torcida do que está acontecendo no departamento feminino.
Valeu, Luciano Brandalize, técnico do time feminino do Juventude, um bom jogo amanhã e boa sorte aí nesse segundo confronto.
Obrigado, Thiago, e fica aí um grande abraço para vocês aí, que a gente consiga aí trazer os 3 pontos amanhã e já encaminhar bem aí a classificação.
Tá aí o Brandalize conversando conosco aqui no Show dos Esportes, amanhã 15h, no estádio Montanha dos Vinhedos, o confronto das gurias, o segundo jogo, o primeiro jogo, o Juventude venceu. Faltando 18 minutos para as 21h, tem recado de áudio aqui, vamos ouvir, atenção.
Olá, boa noite, meninos,
boa tudo noite. Bem?
Desejo uma noite abençoada para vocês e para todos os ouvintes. Ah, já estava com saudades de ouvir a voz de vocês. E fim de abençoado também.
Muito bom, obrigado igualmente, Vera Medeiros, nosso ouvinte aqui no Show dos Esportes. Faltando 17 para as 9 da noite. Falando...
Mas de novo, toda hora ele dá o horário.
É, para ti não te perder no horário, né, Thiago Nunes?
Pois não.
O torcedor do Caxias quer saber o time, Rafael Reinaldo.
Não, mas ainda!
Ele não tá prestando atenção no programa.
Não, o Reinaldo falou.
Terceira vez agora.
Falou, mas eu quero saber de novo.
Olha, Thiago, o time do Caxias para amanhã, que só vai ser revelado pelo Argel 45 minutos antes, tem uma certeza. Robinho não vai jogar, não ficou nem no banco. Ele tá com desconforto muscular, uma opção a menos. Aliás, essa é uma questão interessante, né? Nem no banco. Tá com desconforto muscular.
Tu já sabe, então, o time?
Não, já sabe os relacionados.
Sabe os relacionados que tu não viu.
Vamos por partes.
Acabou de
meter
nem no banco, então ele já sabe qual é o
titular. Não, ele sabe os relacionados.
Isso diminui as...
Não tá. Explica aí,
Reinaldo. Isso diminui as possibilidades do técnico Argel.
Mas explica que foi lançada a lista de relacionados e ele não tá.
Se você parar de burrifar, eu consigo explicar.
Mas é que tu tá enrolando e tu não tá falando e o Thiago não entende.
Eu não tô enrolando. Oh,
vai lá então.
Olha, Thiago, o Caxias pro jogo de amanhã.
Calma, você está impossível.
Para de enrolar e fala logo.
Pela terceira vez, o ouvinte já ouviu a escalação que eu já dei três vezes.
Bota os fones que é rádio, tu não tá ouvindo.
Outra vez?
Eu imagino o torcedor que chegou em casa, cansado, querendo saber as informações. Aí o Rinaldi vem, ele quer começar
volta.
A viagem no, já na
não,
metade.
Dá uma volta.
Não, vamos desde o começo. Passa a rotatória, entra na BR, agora vai.
Pela terceira vez, lá vai o time do Caxias que encara o Atlético.
Não é o time!
É o Robinho, mas que coisa!
Robinho está fora dos relacionados para o jogo de amanhã porque está com desconforto muscular. Zé Andrade, que retornou de empréstimo do Marília, também ficou de fora por opção do técnico Argel Fuchs. No banco de reservas estarão à disposição do meio para frente Peninha, Álvaro e Joel Pantera, ou seja, nenhum homem de velocidade.
Muito bom. É que o Thiago não sabe o que é lista de relacionados porque o Juventude não divulga. Daí
não.
Quando o Caxias divulga, ele fica perdido.
É,
né?
Ele está com inveja.
É isso aí.
Pois é. Mas interessante esse último detalhe, né? Homens de velocidade. Caxias não terá para repor.
Mas ele tem?
Ah, querendo ou não...
O Robinho tem velocidade para substituir...
Ah, não é um Bolt, né?
Não, mas nem perto mas é um do Vitor Feijão.
É um Eduardo Costa.
Não, mas eu não sou velocista. Eu sou resistência.
Mas corre, né?
Sim.
É, o trotezinho que tu dá é o que ele dá.
Lembrando que no último jogo oficial, o Vitor Feijão ficou no banco diante do Grêmio em Porto Alegre. E hoje, ainda o Argel fez questão de ressaltar isso, na avaliação dele, a atitude foi correta naquela partida, porque a ideia era colocar o Vitor Feijão mais descansado e pegar um Grêmio mais desgastado, e acabou dando resultado, segundo ele, com o gol do Vitor Feijão.
Virou porta-voz do Argel?
Estou colocando os dois lados, os dois lados.
Ai, porque o Argel estava correto.
Não, o Argel disse que ele achou que estava correto.
Mas não
estava,
né?
Não estava, exatamente.
É. Aí tem que entrar o comentarista e falar,
exatamente.
Não é eu que tenho que fazer isso.
Não, porque não? Tu está aqui comentando, está no debate.
Pois é.
Não dá para te entender, Thiago Nunes.
Daí o Maurício tem que entrar. Ó, não, eu tenho que ensinar a fazer rádio agora.
Quando é que tu saiu de férias, o Rafael Rinaldi?
Ah, tenho mais 10 dias pra tirar.
Não, quando foi que tu saiu de férias? Já tá falando das próximas.
Já tô projetando
as próximas. Não entendi nada que estão falando no programa.
Calma,
não, é que eu queria
cortaram
dizer...
as tuas orelhas, Rinaldi.
Fazia tempo que nós não debatíamos todos juntos.
Assim como vamos cortar a tua língua.
É que fazia tempo que nós não debatíamos todos
é
juntos.
É verdade, tá tão bom isso aqui, né?
Férias, tá uma maluquice.
Tô pensando em voltar.
Não tô entendendo nada. Onde é que nós paramos, hein?
Nas férias do Reinaldo.
Que ele não respondeu, ele respondeu nas próximas.
25 de março a 13 de abril foram as minhas férias.
Tá, então...
O torcedor não quer saber isso.
Desde o dia 25 de março que nós não tínhamos um debate aqui com os quatro juntos.
Eles aprenderam, né? Fazer rádio daí.
É, então quer dizer que o Argel achou correto. O Argel achou correto que o Feijão ficou fora na final.
Sim, ele deixou claro.
Poxa
isso.
Poxa vida, aí não, né?
Quando é que foi a semifinal, né?
É, na semifinal, isso.
A semifinal foi mais de um mês já, a semifinal, né?
Antes das férias do Reinaldo.
É. Mas não foi um acerto, né?
Não foi.
O Caxias sentiu muito a falta dessa válvula de escape que se tornou o Feijão.
E aí eu acho que é um ponto que precisa ser debatido. O Gabriel Silva, ele funciona, ele falou aqui na Gaúcha e falou em entrevista recente que ele prefere jogar pelos lados de campo, que ele se sente melhor sendo extremo. Só que ele rendeu no Caxias melhor jogando como um falso 9, com o Feijão. Quando ele precisou ser extrema, lá com o Gerson Guzmão, ou na semifinal contra o Grêmio, atuando junto com o Álvaro, ele não foi tão bem. Então, se o Caxias precisa, por exemplo, substituir ao Feijão durante o jogo de amanhã, vai ter dificuldades. Porque o Gabriel Silva não é esse cara que possa trazer essa mesma velocidade. E o Caxias não tem outras alternativas confiáveis. Nem o Robinho foi confiável quando entrou, nem o Zé Andrade. E as outras alternativas, como o Rinaldi falou, são jogadores ou mais de área ou de um meia atacante, como é o caso do Galvão. Que eu acho que, e aí a gente falou sobre isso também nos últimos debates, é a grande incógnita, né? Porque é um jogador que tem lampejos de bons momentos, mas as lesões fazem com que a gente não saiba o que esperar do Galvão na Série C.
O próprio Peninha também, né? Não sei o que esperar do Peninha.
É, isso aí eu acho que são lampejos físicos.
Pode ser.
E o Thomas Bastos, é esse titular absoluto também?
Hoje é.
Mas por mérito ou por falta?
Não, pela questão das opções, é que não se mostraram tão eficientes. Tanto no lado físico, porque um e outro sempre está lesionado, Peninha na questão de aguentar o jogo inteiro, e pela parte técnica.
E pelo que deu a entender o Argel também, o grupo é praticamente esse para essa primeira fase. Pode vir um atacante, mas o Caxias vai esperar ver a situação do time em campo para que daqui a pouco se obter a classificação à segunda fase, aí sim, trazer dois ou três atletas diferenciados.
Segundo Eduardo Costa, não pode fazer isso.
O que, que é?
Depois racha elenco.
Eu falei isso.
Falou isso num programa aqui.
Não seja assim. É que tu disse, confiar no elenco do Caxias e depois, lá na segunda fase, contrata. Mas se confia agora, confia na segunda também. Eu não estou dizendo que não tem que... Quem falou foi tu, não vem colocar palavras na minha boca.
Cortou.
Nós já brigamos por causa desses programas, que vão brigar de novo.
Tu cortou quando eu falei, traz reforços aí, dois ali para a fase quente. Né?
Porque tu falou que o elenco de agora é suficiente.
E depois
para a segunda fase, não é?
Ué, mas se é suficiente para a primeira, também é para a segunda.
Então,
porque são os mesmos times.
Tu está se contradizendo agora.
É tu que está se contradizendo.
Porque chega na fase quente, os outros times também se reforçam, né?
Com jogadores da Série B, normalmente, né? Não estão sendo aproveitados.
Então, mas vocês não estão falando, eu vou falar.
Tá, fala.
O principal, primeiro, não tem que pensar em G8. Primeiro, atingir os 23 pontinhos... O mais rápido possível. É inadmissível o Caxias retroceder. Voltar para infeliz Série D.
Tu está preocupado com o Caxias? No gauchão tu não estava.
O Rinaldi estava preocupado no nosso podcast. Preocupação.
Acho que o gauchão não pode enganar a todos e tem times muito tradicionais. Eu olho para a tabela da Série C, se me dissesse que essa aqui é a tabela da Série B, tem clubes aí que frequentemente atuaram nessa divisão. Então eu vejo que o Caxias ainda carece de qualidade no time e no elenco. Então, claro, pode daqui a pouco dar resposta, mas eu vejo que ainda falta muito para o Caxias ser hoje candidato. Talvez ele consiga uma classificação.
Rinaldi, muito não, porque a Série C é muito nivelada.
Eu acho que tem um equilíbrio muito grande, mas a largada do Caxias é perigosa.
É perigosa, porque começa uma em casa, duas fora. Uma em casa, duas
Exatamente.
Fora.
E esses confrontos em casa, eles ganham um aspecto de um peso maior. E são contra dois times que têm um investimento, têm um início de temporada positivo. Então, esse jogo contra o Atlético, pensando, são 19 rodadas, são 9 jogos em casa, não seria uma decisão, mas tu pensando que se tu não ganhar, tu vai ir para 2 jogos fora, contra Botafogo da Paraíba e o Sampaio Correia, ele cresce de tamanho, porque senão tu vai ter que buscar resultado em confrontos que tendem a ser muito mais complicados.
E não vão ao Centenário já pensando que é jogo que vai ser tranquilo, não. Esse Atlético é SAF, a gente conversou com o nosso colega
SAF,
do...
SAFO.
Tem investimento ano passado.
Mais
ano
de um
passado,
milhão a folha, nosso colega de Minas.
Exato,
investiu o Atlético.
Então, não vai ser coisa pouca, não. É um jogo difícil, jogo complicado, não vai o Eduardo Costa pensando, vai narrar vitória...
Mas que... quem que falou isso?
Não, dá pra ver no teu semblante, assim, que tu tá bem tranquilo.
Ele não tá no jogo, daí ele fala isso, né?
Ele tá bem tranquilo pro jogo amanhã. Ele tá bem tranquilo.
Deixa eu ficar tranquilo, quando eu tô agitado, tu reclama, quando eu tô tranquilo, reclama. É. Teve gol de quem? A bolinha informou e tu tá falando aí.
A bolinha informou o Novo Horizontino 2, CRB 1, e teve gol lá no Botafogo, Botafogo 1, América 1.
Série B do Campeonato Brasileiro.
Isso. Então, voltando...
Mas não fui, não estou dizendo que vai ser jogo tranquilo. O Atlético foi Atlético muito bem no Mineiro.
O Atlético subiu ano passado, junto com o Caxias. Tem o Brandão lá.
Não tem mais.
Não tem mais.
Saiu.
Então, tinha o Brandão lá.
Tem o Rômulo.
Mas até a entrevista tinha.
É, não tem mais. Acabou saindo.
Foi destaque ano passado.
Foi, foi.
Mas não servia para cá?
É, mas já tem dois centroavantes, três aí com o Gabriel Silva, né?
Quatro, se tu for contar o Álvaro e mais o Vinícius Espanhol.
É, Espanhol. Ah, é mais Espanhol, quatro. É.
Que também ficou fora do banco.
Bom, é, o que menos precisa é centroavante agora, o Caxias. É. Mas seria um bom nome,
seria
claro.
Seria um bom nome, foi destaque, goleador ano passado lá. Então, vamos com calma, é o Atlético, porque não conhece e tal. Com calma, porque jogo traiçoeiro, para depois duas partidas fora de casa. Por isso, primeiro 23 pontos, vamos cumprir os 23. Ah, não tem que falar em acesso agora, eu acho que o elenco está certíssimo. Ontem aqui o Jean falou, não é acesso agora que se fala.
É, mas é contraditório, né? Porque o Caxias, no ano passado, quando estava na D, tinha um projeto de 2025 estar tá na B.
Mas isso aí é não discurso vai falar de direção. Isso é discurso de direção.
A direção é que comanda o clube. Os jogadores têm que respeitar a hierarquia. É acesso, sim. O Caxias tem que subir. Pronto.
Tá aí. Tá entrando com um salto plataforma
P36. Não é salto. É obrigação do Caxias estar na Série B ano que vem. Ou não é?
Não é obrigação.
Como não?
Não.
O clube
não,
do tamanho do Caxias tem que estar no mínimo numa Série B.
Mas...
Não, o quê?
Não é obrigação. Obrigação não, é claro de um clube...
Obrigação de entrar falando em acesso, não em se manter.
Não.
Ou vão brigar por classificação. Não, tem que falar em acesso,
obrigação sim. É se fosse o Fluminense jogando a Série C e tendo que subir. Aí é obrigação.
Não, o Caxias tem patamar para estar numa Série B.
Obrigação,
pra mim é obrigação.
Obrigação.
Tu estás diminuindo o tamanho
obrigação
do Caxias.
Obrigação é o Grêmio, o Inter, o Cruzeiro, quando caem para B, tem que subir para A.
O Caxias tem que estar no mínimo numa Série B.
Ah, e tem que estar numa Série B.
Então, e tem obrigação de ter o discurso de... lutar pelo acesso, não de vamos
não,
se
não, já botou obrigação de lutar. Ah, o português é sensacional.
Mas é...
O português é
mas
muito...
Abel Ferreira, né?
Porque... Exato, português Abel Ferreira.
Mas foi o que eu falei.
Ele acabou de mudar toda a lógica da frase dele com uma palavra. Tem a obrigação de tentar o acesso.
Não, tem a obrigação de falar em acesso, mas não
quero... agora já colocou falar em acesso. Tu tinha dito que tem a obrigação de acesso, é diferente.
Também tem, pra mim tem. O Caxias, do tamanho do Caxias, tem que estar numa Série B.
Com certeza, Eduardo Costa. Mas o time pode construir esse acesso.
Mas essa conversinha, vamos brigar pra classificar. Não, é acesso. Para com essa coisa aí de ficar dividindo.
Se estivesse na D, sim, era obrigação e subiu.
Tá, e na C por que não?
Mas olha o que tem a Série C.
Mas a Série C, o Caxias é tão grande quanto os outros clubes.
E os outros clubes que investiram mais que o Caxias?
Tá bom, também tem obrigação.
Obrigação, os clubes aí que estão disputando o Tombense da vida. Que tem não investe pouco.
Ah, quer dizer que o Tombense tem obrigação e o Caxias não. Parabéns, Thiago Nunes.
Tombense é maior que o Caxias?
Quem Série A recentemente da...
Tombense não.
Não, não estou falando do Tombense. Eu ia pegar
não.
O ABC.
O ABC jogou Série A.
É que o Thiago Nunes joga o Campeonato dos Investimentos. É o Campeonato dos Investimentos.
Tem clube aí de Série B que caiu para C. Esse sim tem obrigação.
Se tu me disser
o ABC não tem obrigação?
Não.
Então tá, então é o Caxias que tem a obrigação de subir.
Mas é isso que nós estamos falando.
O time que caiu da B não
falando,
tem.
Nós estamos falando dentro de um cenário.
Vocês estão querendo escrevi colocar um
sobre
peso.
Isso. Escrevi
não,
sobre
não é
isso.
Peso não é peso
escrevi
nenhum.
Sobre isso no Pioneiro de hoje ou de ontem. Agora já não lembro mais porque os dias estão... Hoje é sexta-feira. A Série C inicia sem um grande favorito. Não tem
não,
aquele
Caxias
time...
pelo Eduardo Costa.
Não tem aquele
não
time...
Isso.
Não falou isso.
Em nenhum momento eu falei isso.
Não tem aquele time que desponta como o... multimilionário, rico, o time que caiu da Série B, como se fosse, por exemplo, um Guarani, uma Ponte Preta, que são times tradicionalíssimos. Tem equipes com tradição, Figueirense,
Náutico não tem obrigação?
ABC, mas esses times, o Figueirense está endividado ao extremo. O Náutico já há quantos anos que está na Série C? Então, são equipes que estão postulando esse acesso, assim como está o Caxias. Eu não vejo o Caxias atrás do Náutico, por exemplo, nessa briga. ou atrás da Tombense, ou atrás do Sampaio Correia, que caiu agora da B, do Londrina. O Caxias, acho que dentro de estrutura...
Por quê?
Dentro de estrutura... Porque
um estava na Série B. Tá, mas isso o que quer dizer? Pode ter caído mal para
C. Normalmente, os times que caem da B para C, eles ou derrapam...
Despencam.
Ou ficam na C por um longo tempo.
Não, me apresenta um relatório aí de estudo de caso, que daí depois a gente pode... Não,
te apresento uns 5 cases de que caiu e foi embora. O Paraná, o próprio Juventude, quando caiu da B para C e da C para D. A Chapecoense foi para...
Juventude foi rebaixado para B bem abotoadinho.
Sim.
Financeiramente organizado. Não,
não, fez... não. Estou falando quando caiu lá para D.
Bom, aí que tá aí, tu tá pegando uma queda meteórica.
Sim, e não caiu para C. Nós estamos falando de Série C, né?
Então tá.
Que conversa de maluco de vocês,
ó. Maurício.
O Maurício, tu te começou, cara pálida. Terminaram os jogos aí, ô, Thiago Nunes, pra gente te acalmar.
Isso, terminaram ali.
Quais jogos?
Lá na tabela da CBF tem os resultados.
Ah, muito bom, muito bom.
Novo Horizontino 2, RB 1, Botafogo 1, América 1.
Muito bom. Terminou, né, então.
Isso não nos interessa mais.
É, não interessa
não
mais.
Não tanto.
É. Não fica desdenhando. Tu quer o Caxias na B agora?
Claro! O ano que vem daí eu vou... Mais. O ano que vem vou me interessar.
Ficar desdenhando da B e quer botar o Caxias na B.
Não, eu não estou desdenhando da B. Eu estou desdenhando da B deste ano.
Que não tem nenhum time
que
de Caxias.
Que não tem nenhum time de Caxias, nenhum time gaúcho.
É. Tá bom, Thiago Nunes?
Só...
Não vai se irritar, sexta-feira.
Não, não vou me irritar. É que...
É o quê?
Estão colocando um peso no Caxias.
Que peso? Não, a gente está respeitando a grandeza do Caxias, ao contrário de ti.
Não, eu só acho que pezinho no chão, né? Pezinho no chão.
Ah, tu falou do Rinaldi, mas tu que tá passando paninho aí pro discurso do Caxias. Ah, para.
Não, ele começou o ano dizendo que não tinha perigo nenhum do Caxias no gauchão, não sei o quê, não sei o quê.
Porque gauchão
tá preocupado.
Gauchão aqui, o Caxias dá de relho.
Notícia na hora certa com o relho do Thiago Nunes, já voltamos.
Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Notícia na hora certa, no sinal 9 horas. Correios prevê intensificar mudanças de CEPs em Porto Alegre no segundo semestre do ano. Hospital de Novo Hamburgo abre sindicância para investigar suposto erro em administração de remédio em bebê. Rio Grande do Sul confirma mais 6 mortes por dengue e chega a 87 o número de óbitos pela doença em 2024. Tempo seco na capital agora faz 19 graus. A previsão para o estado é de tempo firme na maioria das regiões. Plantão Telemedicina Unimed é mais agilidade e resolutividade a qualquer hora e em qualquer lugar. Mais informações na sua Unimed.
Trânsito.
Tem acidente. Atendimento agora na Protásio Alves, próximo à altura do número 1578. A IPTC está no local. Em rodovias do interior do estado, o trânsito flui normalmente. Com o trânsito, Lisiele Zanquetin.
Destaque da hora.
Mais de 100 pessoas foram presas hoje após uma operação da Polícia Civil que conta com agentes de todo o Rio Grande do Sul e com apoio da Brigada Militar. A ação, realizada pelos Departamentos de Polícia Metropolitana e do Interior, busca combater o tráfico de drogas, homicídios e crimes contra o patrimônio. Até o momento, foram presos 115 suspeitos, sendo 102 foragidos e 13 em flagrante. Mais de 70 ordens judiciais foram cumpridas. Os policiais apreenderam mais de 130 quilos de maconha, 1 quilo e 400 de crack e 1 quilo de cocaína. 10 armas de fogo, munições e dinheiro também foram localizados. A operação segue em andamento. Os atendimentos na UTI adulta do Hospital de Tramandaí, no Litoral Norte, começaram a ser retomados hoje. De acordo com a Fundação Hospitalar Getúlio Vargas, o retorno ocorre de forma gradual. 6 pacientes são atendidos no setor. Já a Secretaria Estadual da Saúde garantiu que os atendimentos não foram suspensos e que acompanha a situação. Em nota, a pasta afirma que os demais hospitais do Litoral Norte estão auxiliando nos atendimentos em caso de necessidade da população. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha SAT às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Maria Regina Eichenberg.
Eduardo Costa e Thiago Nunes.
De volta com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra nesta sexta-feira, 9 horas 3 minutos. Participe.
Sextou, hein?
Mande o seu recado no WhatsApp 996901220. Antes de começarmos a ouvir o...
Recados.
O que que tem recados?
Não tem?
Deixa eu ver aqui. Não tem.
Então tá, o pessoal já foi pra balada.
Já. Antes de passarmos para ouvir o Argel Fux, que falou hoje em entrevista coletiva...
Os 32 minutos você terá aqui
não,
no show.
31. O Juventude tem o Botafogo pela frente e não vai ter Danilo Bosa. Não vai ter o Zé Marcos e o Jadson, né?
Isso. O Jadson cumpriu suspensão e o Zé Marcos teve uma lesão confirmada de grau 1. Pelo menos essa rodada só, ele deve voltar na seguinte.
Quem joga? Eu quero o time aí, vamos lá. De 1 a 11, vamos lá.
A vingança.
Não enrola. Gabriel Vasconcelos no gol, João Lucas na direita, Bosa e Rodrigo San e Gabriel Inocêncio fechando a linha defensiva. Aí vem o Kaique, Mandaka. Ou...
Não tem ou, eu quero saber quem joga.
Mandaka. Ou Thiaguinho, Gia Carlos e Nenê. E no ataque, fechando, Lucas Barbosa e Eric Farias.
Parabéns, Thiago Nunes!
Muito bom, hein? Muito bom.
Agora
não pipocou pro Rinaldi.
É gramado sintético lá, né?
Ah, e aí?
Nenê, Giancarlo.
Agora vai dizer que o Nenê não vai jogar?
É.
Não, o desgaste é maior, né?
Tu escalou o Nenê e agora quer tirar o Nenê.
Não tô dizendo pra tirar. Tô dizendo que pode ser que saia mais cedo.
Ah, bom, isso sim.
E tu notou que no último jogo contra o Corinthians... O clima ajudou, né? Tava frio. O Nenê foi substituído bem depois do Jean Carlos, né?
Sim.
Então, com 42 anos, ele aguentou quase 80 minutos da partida.
É, mas o Jean Carlos jogou todos os jogos até agora, né?
Sim.
Nenê não.
Exatamente. É. O que eu tenho dúvidas é... O Botafogo, acompanhei uma parte do jogo de ontem, o Botafogo entrou em campo com 4-2-4. É um time faceirinho.
E sem o Tiquinho.
É, e depois entrou o Tiquinho.
Pessoal.
Tiquinho Soares entrou no lugar, sim, do Matheus Nascimento.
É um absurdo. Ele. Não, é um absurdo o técnico. É português, né?
Sim, porque ele disse que está preservando...
É um absurdo deixar o Tiquinho fora.
Tá lá ele.
Tá preservando o quê?
O jogador.
Mas na segunda rodada tá preservando?
Sim, por causa da Libertadores.
Tá bom. Então não vai jogar domingo, né? Porque tem Libertadores semana que vem.
E o Botafogo perdeu as duas primeiras, não venceu ainda, né? Então...
Fala no microfone, Renato. Tipo
perdeu de... as duas.
Não sei qual que vai ser a escalação, se vai ter algum tipo de mudança, mas o time que jogou contra o Atlético Goianiense e ganhou sofrido por 1-0, é um time que...
E tomou pressão, né?
Joga e deixa jogar, ou... Joga e dá espaços. Eu não sei até que ponto o Roger não possa não repetir a escalação com o Nenê e Jean Carlos e colocar um jogador de velocidade pelo lado esquerdo. Porque principalmente no primeiro tempo contra o Corinthians, foi uma grande vitória, uma gigante vitória do Juventude contra o Corinthians, mas no primeiro tempo o Juventude tem muita dificuldade pelo lado esquerdo porque... O Jean Carlos entrava para o meio, ficava próximo do Nenê, até o Roger falou sobre isso, batiam na mesma posição, o Inocêncio não conseguia passar, e o Juventude ficou só com a saída pelo lado direito. E pensando em um confronto fora de casa, e com esse cenário de jogadores velozes pelo lado de campo que tem o Botafogo, com o Jefinho, com o Luiz Henrique, não me surpreenderia se um dos dois, e aí no caso seria o Nenê, fosse sacado da equipe no começo do jogo.
E vão jogar na defesa, na minha avaliação, os dois melhores zagueiros que o Roger tem à disposição. É claro que, atuando o Rodrigo San, o Danilo Bosa deve atuar pelo lado esquerdo da defesa, mas ele já fez essas funções na temporada passada e se saiu bem. Então, a ausência do Zé Marcos, ao meu ver, num primeiro momento, não é tão lamentada assim.
Muito bem, Juventude joga no domingo às 18h30 contra o Botafogo com transmissão da Gaúcha Serra. 9h07, participe, mande aí seu recado pra gente no WhatsApp 996901220. A gente ouve agora o técnico Argel Fux, que falou aí sobre a preparação Grená para a Série C do Campeonato Brasileiro.
É uma satisfação, né, a gente poder trabalhar essas três semanas, né, que era importante, principalmente para nós melhorarmos a parte física, né, a parte técnica, a parte tática, é fundamental. A gente reclama tanto que não tem tempo, né, às vezes, e era importante, a gente trabalhou forte, conseguimos melhorar principalmente a capacidade física dos atletas. Claro que a parte técnica, a parte tática e as próprias estratégias que a gente tem para usar, a gente já usou, e os próprios planos que a gente tem, né, nós jogamos lá no 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1, 4-1, 4-1 lá no segundo tempo contra o Grêmio, por exemplo. Aí nós temos as peças, né, as peças se encaixam direito. Então foi fundamental essas três semanas de trabalho, né, foi um trabalho bem forte, com um volume muito grande, principalmente nas duas primeiras semanas. Conseguimos usar a caixa de areia, que é fundamental para ganhar força, né, para ganhar essa velocidade que a gente precisa, essa intensidade que a gente precisa. E estamos preparados para começar uma competição importante, uma competição que precisamos jogar e pensar ela jogo a jogo. É fundamental nós pensarmos jogo a jogo, focar em cada partida, né, os mesmos três pontos da primeira rodada e os mesmos três pontos que valem da última rodada, né. Então eu acho que essa é a mobilização, esse é o nosso foco nessa concentração, para que a gente possa viver intensamente cada jogo. Vamos pegar uma equipe de qualidade, uma equipe que sabe jogar, uma equipe que joga para frente, né. Nós estudamos o adversário, olhamos o adversário, né. Eu assisti o jogo deles contra o amistoso que eles fizeram contra o América de Minas, depois eles fizeram um amistoso contra o Red Bull, depois eles jogaram lá a Taça de Confidência, né, o Campeonato Mineiro, né. É uma equipe que joga para frente, é uma equipe que é bem ofensiva, né, que tem qualidade para isso. Então, sem dúvida, né, a gente está preparado para começar a competição, né, o Campeonato Brasileiro, e é fundamental você começar o Campeonato Brasileiro fazendo o dever de casa, né, porque o Campeonato Brasileiro tem uma lógica assim, né, você fazer o dever de casa e pontuar fora de casa. Então nós vamos trabalhar nesse momento, né, o adversário merece todo o nosso respeito, toda a nossa seriedade, que é um adversário de qualidade, um adversário que se reforçou muito, né. Então eu acho o mais importante nesse momento o que nós conseguimos fazer é manter a nossa base, né. Tivemos vários jogadores nossos assediados, perdemos algum, tivemos as contratações pontuais dentro do passo que a gente pode dar, né. Nós temos um papel financeiro também, não dá para você querer dar o passo maior que a perna, né. Essa é a grande verdade, né. E isso também não é garantia de nada, né. Às vezes traz jogadores mais caros, por exemplo, e acabam não rendendo. Então nós mantivemos jogadores importantes, nós temos uma base bem mantida, nós temos a estratégia, plano A, plano B, os jogadores já estão assimilados, podemos jogar nos três sistemas que a gente já jogou durante a fase do Campeonato Gaúcho e a Copa do Brasil, né. Enfrentamos adversários muito fortes, mas agora é uma competição diferente, é o Campeonato Brasileiro, né. Então a gente vai trabalhar bem amanhã para a gente buscar o nosso resultado dentro de casa.
Tá aí a participação do técnico Argel Fux na sua entrevista coletiva, falando muito das variações que foram treinadas, aí, o plano A, B e C, né, que o Reinaldo tinha comentado há pouco, e daqui a pouco a gente vai ouvir mais Argel Fux. É bom que ele tenha treinado variações, né, porque daqui a pouco não fica dependente apenas daquele sistema que deu certo no gauchão, né, Reinaldo?
Exatamente, ele mesmo abordou essa situação, porque o esquema com três homens de marcação deu certo até determinado momento, quando encarou uma equipe de maior qualidade, como o Grêmio. O Caxias já teve essa dificuldade para criar jogadas, e uma das alternativas do Argel, principalmente no jogo de volta, foi mudar o ataque com a presença do centroavante Álvaro, num primeiro momento Vitor Feijão no banco, mas ele deve voltar para esse jogo. O Argel falou que tem três planos: A, que é esse esquema com três homens de marcação no meio de campo; o plano B, a saída de um desses homens de marcação para a entrada de um centroavante, que seria no caso o Álvaro; e tem um outro esquema em mente também o Argel, que vai colocar em prática possivelmente no futuro, que é o 4-1-4-1, sendo o Barba o primeiro volante, dois meias, dois volantes e dois atacantes. Também é uma possibilidade que ele testou, até porque foram semanas, o Caxias teve três semanas de uma intertemporada sem jogos, treinos ou amistosos, então o Argel teve essa condição de trabalhar essas três formatações táticas.
O provável time do Roger Silva, técnico do Atlético, é Jefferson, Douglas, Pelé, Edson, Danilo e Yuri Silva,
o Diego Fumaça, o Rômulo ou o Bruno Gomes e o David Braga, o Wellington Torrão, Jonatas e Alasson Carioca. Para de rir aí, Daniel Andrés. Tá aí o time do Atletique. Aliás, a gente tava falando há pouco do Rômulo.
Eu acho que esse Torrão é conhecido aí, é rodado.
Torrão, deixa eu pegar aqui o Torrão.
É Wellington.
Wellington, Torrão, 24 anos.
Não é.
Camisa 7. É. O Rômulo, que o Rinaldo citou, é bem conhecido, né? Tava no Cruzeiro, futebol italiano durante um bom tempo.
Ele é de Pelotas, teve uma passagem nas categorias de base da dupla Caju há muito tempo, lá por 2003, 4, 5, e jogou nos profissionais do Juventude em 2007.
Olha aí, ó.
Faz tempo,
O Rômulo. E o Torrão tava no Criciúma no ano passado, Thiago.
Então por isso.
Já jogou na Ferroviária, já jogou no Brasil de Pelotas.
Ah, então é rodada, rodada. É,
Inter de Limeira, Cruzeiro, o Torrão aí que é do ataque do Atletique.
Foram 11 contratações, né, que o Atletique fez para a disputa da Série C, depois de conquistar o troféu Inconfidência, que é disputado lá em Minas pelas equipes que não avançam à fase semifinal, quinto, sexto, sétimo e oitavo colocado disputam. Essa condição ele levantou a taça e agora tem essa questão de uma remontagem da equipe. O Roger Silva, que é o treinador, é aquele centroavante conhecido da Ponte Preta, já atuou também no Internacional, o nome dele é histórico lá em Campinas, e foi contratado recentemente para a vaga do Rodrigo Santana, que já treinou o Atlético Mineiro, aquele treinador que iniciou a temporada, mas que deixou a equipe no mês de março. Então, Roger Silva agora, um dos poucos clubes que ele dirigiu já nessa curta carreira como técnico.
E no elenco do Atletique, também conhecido aqui do futebol caxienses, o Vitor Salinas, que passou pelo Juventude quando o Ju estava na Série C, mas ele não está no elenco aí desse jogo, não está relacionado o Vitor Salinas. 9 e 14, uma pergunta interessante aqui do Diego no WhatsApp, 996901220, eu passo para os universitários Thiago Nunes e Rafael Rinaldi. Boa noite, qual a expectativa de público para a estreia do Caxias? Interrogação, pergunta do Diego.
A média de público, e o Caxias trabalha com uma expectativa um pouco maior para esse jogo, seriam 4 mil torcedores, no mínimo, no Estádio Centenário. Até pela questão, na verdade, sempre se há uma desculpa, ou é o tempo, ou é o horário, enfim, mas a direção crê que tem um público fiel. Não foram vendidos muitos ingressos, por isso mesmo a expectativa é um pouco acima dos 4 mil, até porque o Caxias atingiu 5 mil sócios. Tem essa questão também, né, de uma expectativa de um público um pouco maior do que foi no Gauchão, aquela média de pouco mais de 3 mil torcedores.
É, o ideal seria a barreira dos 5 mil, mas eu acredito que vai dar 3.900, por aí.
É, os guerreiros de sempre, né? Vão estar lá apoiando o Caxias nesta abertura de Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos para o intervalo comercial e na sequência voltamos com mais atrações aqui no Show dos Esportes.
Vem aí o Vitrine RBS com as principais ofertas dos anunciantes locais. Confira as dicas.
Precisando pintar o piso de sua empresa? Acesse gamacor.com.br e conheça nossa linha de tintas Epox para pisos. Estamos há 25 anos renovando e recuperando pisos industriais e comerciais. Pensou em Epox para pisos? Pensou em Gamacor Tintas.
Conecte sua marca também no Vitrine RBS. Acesse comercial.grupoRBS.com.br e clique em Quero Comunicar Minha Marca. Grupo RBS. A gente vive junto.
Sou o deputado federal Heitor Xu. O PSB trabalha pela retomada econômica, apoio à agricultura, à indústria, ao comércio e ao empreendedorismo. Pela abertura de novos negócios, geração de emprego e renda com atenção especial à saúde e educação. Temos um compromisso histórico com os trabalhadores do campo, com incentivo à agroindústria familiar e às cooperativas. Lutamos por mais renda e qualidade de vida no meio rural, por políticas sociais para quem trabalha e produz. Se você pensa como nós, filie-se ao PSB. PSB.
Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Com Wi-Fi mais estável e Globoplay incluso, você se conecta ainda mais na casa toda para curtir filmes, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Então aproveite essa oferta. Fibra mais 500 mega com dois extensores Wi-Fi Mesh e ainda Globoplay incluso por apenas R$119,90 por mês, assinando no Multi. Ligue para 0800-720-1234. Vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Atenção!
Você já fez o seu cadastro ou regularizou o seu título de eleitor? Se não, fique atento. O prazo está se aproximando. Dia 8 de maio é a data limite para garantir o seu direito de votar. Evite filas e contratempos. Faça seu cadastro ou regularize sua situação eleitoral o quanto antes. Uma iniciativa da Justiça Eleitoral. Seu voto faz a diferença e juntos construímos um futuro melhor. Contamos com você.
Vem aí a conferência Mentes Brilhantes, 7 de maio, no Auditório Araújo Viana. Tiago Brunet, Jorge Gerdau e outras referências do empreendedorismo reunidos em Porto Alegre. Quer saber como a gestão de pessoas e a liderança humanizada podem revolucionar os seus negócios? Conferência Mentes Brilhantes, 7 de maio, no Auditório Araújo Viana. Ingressos Simpla, realização Mentes Brilhantes. Media Partner, Grupo RBS. Livre para todos os públicos.
Quer receber o máximo de conteúdo no mínimo de tempo? Nas redes sociais de GZH você tem acesso a destaques sobre o que de mais importante está acontecendo no mundo. Por meio de vídeos curtos, acompanhe as plataformas digitais de GZH e aproveite.
É, estamos de volta com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra. Vai lá na festa do Matheus, voltando para Alegrete, lá do Big Brother, Thiago Nunes?
Não, não, o que, que vai ter na festa?
Segundo GZH, com desfile em carro de bombeiros, festa em praça e linguiça gigante.
Opa!
Matheus retorna para Alegrete neste sábado.
Ah, o salaminho do Thiago.
É, o Alegrete, vai ter linguiça lá para...
Pois é, eu só não tô conseguindo compreender o porquê a linguiça gigante.
Não, porque vai ter um churrasco lá e vão assar uma linguiça gigante. Vai ter muitas outras homenagens pro Matheus, que foi vice-campeão do Big Brother.
Tanta coisa pra assar.
Nunca assaram uma linguiça gigante em tua homenagem, Thiago?
Oh, e ele volta quando?
Neste sábado.
Neste sábado. É. Retorna isso, ao Rio Grande.
Por volta das 11 da manhã vai desfilar em um carro de bombeiros, hein?
É, tá aí. Como? Mas foi vice, né?
Foi vice.
Não, ele merece, mas foi
mas
vice.
Mas tu é contra quem é vice?
Não, não, não.
O cara fez uma baita campanha no Big Brother.
Como todo bom gaúcho, né? Perdeu no fim.
8h20! Acho que já teve dois gaúchos que ganharam, né? A Emily e o Dourado.
Pá, quase.
Se não me engano, foi isso.
Na época eu
acompanhava mais de perto.
É,
participe aí, manda teu recado pra gente pra falar de Big Brother, pra falar de futebol, pra falar da vida, manda pra gente 996901220.
Começou.
O que é?
Começou o Operário 0, Avaí também 0 pela Série B do Campeonato Brasileiro.
Jogo em andamento também na Série B. A Série B começando hoje, né? Amanhã tem mais alguns jogos pela Série B também, mas como diria Maurício Riolon, não nos pertence mais, né?
Por Mas enquanto. Tem o Santos amanhã, né? 4h30, o Santos pegando o Paysandu. Eu só acho que não é na Vila. O Santos não tem punição a cumprir.
Lá vem o Thiago com as suas perguntinhas durante o programa.
É, pode ser que sim, pode ser que não. Não me lembro se o Santos tem punição a cumprir. Porque quando ele caiu, deu aquela confusão toda, né? Na Vila Belmiro, invasão, arremesso de
Ele deveria ser punido, né? Por aquilo que aconteceu.
Deveria. Então, mas é um bom jogo, Santos e Paysandu, o Paysandu voltando à Série B também. Olha, Ceará e Goiás na Série B. Chapecoense e Ituano. Amazonas Sport. Tá boa a Série B. Tá aí.
Mas não nos pertence mais, deixa ela lá.
Não, mas vocês...
Portões fechados, tá? Contra o Paysandu, contra o Guarani e contra o Brusque. Os três primeiros jogos em casa, portões fechados.
Tá aí.
E depois, os jogos contra o Botafogo de São Paulo, contra o Goiás, contra a Chapecoense, estarão com o setor das torcidas organizadas fechado. Então, primeiro totalmente fechado, depois parcialmente fechado.
Ah, daí é só elas irem para outro setor, né?
É, porque eles não vão identificar cada torcedor, né? Eles não fazem isso normalmente.
A partir da 15ª rodada, só que o Santos vai poder jogar com o estádio completo.
Imagina que prejuízo,
pois
hein?
Pois é.
Por causa dos baderneiros... O time caiu em campo, aí resolvem tumultuar.
É, inclusive o Santos estava cogitando jogar no Maracanã, com essa possibilidade para outros jogos e também no Mané Garrincha em Brasília, para tentar fugir dessa questão aí da interdição, né, do estádio da Vila Belmiro.
9h22, show dos esportes aqui na Gaúcha Serra. Estamos ouvindo Argel Fuchs, que agora comentou se algum dos reforços pode iniciar o jogo de amanhã. Responde aí, Argel.
Esses jogadores que chegaram, todos estão à disposição. Mas a gente sempre disse que nenhum deles tem um contrato, está escrito que ele tem que ser titular absoluto. O que eu prometo para o jogador que está chegando é dar oportunidade. Né? Ele vai se escalar. Né? Então todos esses jogadores, o Mendes vai brigar com o Dudu, né, para arrumar um lugar na equipe. O próprio Lucas vai brigar lá com o Jean-Pierre, vai brigar com o César, com o Dirceu, com o Rayan, né, que é o nossos zagueiros. O Thiago vai brigar com o Zé, vai brigar com o Samuca, vai brigar com o Guilherme que está voltando, com o Dudu, só pode jogar um, essa é a grande verdade. Então a gente quer essa competição entre eles, que é fundamental, essa competição entre eles para elevar cada vez mais a qualidade do nosso time. Né? E eu acho que para começo de competição é o que a gente podia fazer. Né? Nós não vamos aqui vender uma ilusão, nós precisamos... Eu acredito muito, a minha convicção é na continuidade dos jogadores, eu acho que é fundamental, na metodologia de trabalho, né, nós conseguimos colocar isso, né, foi fundamental essas três semanas para que a gente pudesse trabalhar e vocês que acompanharam aí, a gente trabalhou muito, mas muito mesmo, intensivamente, né, trabalhamos, principalmente a parte física, né, não tivemos nenhuma lesão muscular. Né? Temos algumas lesões de trauma, né? É difícil, mas lesão muscular a gente não tem, isso é bom, né? Porque quando você treina forte, você joga forte. Né? Então eu acho que nós estamos num bom estágio e agora é jogar a competição, vai dar o ritmo, né? Vai dar o ritmo de jogo. Né? Não é uma coisa que me preocupa, até porque a gente jogou muito. Nós chegamos, quando eu cheguei aqui, fazer 7 dias, 3 jogos. É bastante, né? Então, em viagem, isso, deslocamento, aquele negócio todo, né? Então, a gente teve que ir se adaptando às dificuldades que o campeonato nos colocava. Né? Mas acho que, de um modo geral, nós chegamos com uma equipe entrosada, né? Com uma forma já definida de jogar, independente da formação que vai jogar. A gente vai passar para vocês aí na 45 minutos antes do jogo. Né? Não sou muito de esconder a escalação, mas é um começo de campeonato. Nós também não temos muita informação do adversário e também não queremos passar muita informação também para o adversário, mas o mais importante é que nós jogamos nessas três estratégias, nesses três planos que a gente tem, a gente já jogou, então não é novidade.
Tá aí o técnico Argel Fuchs. Dos três reforços que foram contratados, Rinaldi, relembre para a nossa audiência, por favor.
Goleiro Thiago Coelho,
tá.
Zagueiro Lucas Cunha e lateral esquerdo Matheus Mendes.
Desses três, o que tem maior chance de assumir a titularidade, não só agora no começo, mas para toda a competição, é o goleiro Thiago Coelho, porque o Volpe acabou saindo. O Matheus Mendes vem para ser uma opção ao Dudu Mandai. Dudu Mandai é titular do Caxias, já foi capitão, inclusive com o Argel.
E era o único jogador da posição depois da saída do Peu, né?
É,
ainda antes do jogo com o Grêmio.
Precisava de uma contratação. E o Lucas Cunha vem para ser uma alternativa para a defesa, já que o Caxias não renovou com o Alisson e com...
Denilson também, né? Deixou o clube.
Acabaram saindo os dois.
Então, o Dirceu está naquela, está voltando ainda, a gente não sabe como. E o Lucas Rian foi o que teve menos oportunidades durante toda a temporada.
Esse é uma incógnita, né? Então, acho que dos três aí que chegaram, o nome mais próximo de continuar como titular durante o campeonato é realmente o goleiro, Thiago Coelho. E tem mais um trecho do que falou o técnico Argel Fuchs, projetando a pontuação necessária para que o Caxias fique entre os 8 melhores na primeira fase e consiga a classificação.
Nós temos que pensar que esse campeonato é um campeonato um pouco diferente. Por quê? Porque você tem que pensar jogo a jogo. São 19 rodadas para você ficar entre os 8. Ano passado classificou com 29 pontos, o oitavo. Ano retrasado classificou com 30, se eu não me engano, o oitavo. 8 vitórias, 9 vitórias, 1 ou 2 empates. Para você estar entre os 8, por quê? Porque a partir do momento que você está dentro dos 8, são duas chaves de 4. Né? 50% para cada lado, você sobe. Mas para você chegar lá, você precisa passar pela seletiva. Então são 20 clubes onde só 8 entram. E a gente já tem experiência no futebol que chega para saber que é muito mais difícil essa fase do que a outra fase. E a outra fase a gente não pode nem pensar. Por quê? Porque a gente não conquistou esse direito ainda. Então, é essa seriedade que a gente tem que ter. Precisamos pensar e fazer jogo a jogo. Só para vocês terem uma ideia, no passado, o Volta Redonda foi vice-líder na fase de classificação e não subiu. O Paysandu foi sétimo e subiu. Então, o futebol é assim. Agora, o São Bento, que era o melhor time, não subiu. Subiu no Campeonato Paulista, na Série A2 do Campeonato Paulista, o sétimo e o oitavo subiram. É outro campeonato. E aí sim a gente lá, aí sim lá a gente vai ver, a partir do momento que a gente conseguir esse objetivo de classificar entre os oito, e a gente entender que precisa trazer dois, três jogadores que possam ser melhores do que nós temos, e certamente para ser melhor que nós temos serão mais caros. Mas aí vale o investimento, vale a aposta. Vale você trazer dois ou três jogadores para que possa fazer a diferença, que foi o que aconteceu com o Paysandu. O Paysandu no passado trouxe dois ou três jogadores e aí deu aquele up e aí conseguiu subir. Então sim, eu acho que nesse momento a gente nem... Nós temos que falar é na classificação entre os oito.
Tá aí o Argel Fux falando em classificação entre os oito. E até para a nossa audiência que está acompanhando... Nos últimos dois anos, o time que fez 29 pontos conseguiu classificar. Então, se a gente levar em conta as duas últimas temporadas que foi na fórmula atual, 29 pontos, 30 pontos seria ali o ponto de corte para a classificação.
Ele até falou em outro trecho em 9 vitórias e 2 empates, 8 vitórias e 5 empates. São algumas possibilidades para chegar nessa marca aí de 29. Até teve um período com 30 pontos, mas aí é uma garantia um pouco maior. Importante, segundo o Argel, é classificar... Aí depois se vê, porque ele até citou exemplos de clubes que se classificaram em primeiro e segundo lugar e perderam o acesso para times que ficaram em sétimo ou oitavo. Então ele está nessa. Não importa o Caxias fazer a melhor campanha, uma das melhores. Ele quer a classificação, mesmo que ela venha com a oitava vaga. E aí sim, e aí ele, é o segundo trecho aí dessa sonora do Argel, ele fala em buscar reforços, acrescentar jogadores de maior qualidade em relação ao que há no grupo neste momento. E também o Argel falou dessa situação, até porque o Caxias vai ter que investir mais. Ele falou em aumentar o orçamento para buscar dois ou três reforços na segunda fase, se ela vier.
Ficou bem claro, que o Caxias vai tentar contratar na segunda fase, aumentar o investimento na segunda fase. 9:30, o sinal da Gaúcha, Marco. O que tocou?
Tocou o galo
não,
do Reinaldo.
Foi o toque do sinal da Gaúcha.
Não, tocou o galo.
Eu não ouvi.
Ele, ali ó, ele tá...
Que galo, Thiago?
Tocou.
Mas ele já vai pra panela agora.
9:30, olha o ponto aí, Reinaldo. Vamos lá, recados da nossa audiência. Boa noite, Eduardo. Vamos em ritmo de sexta. E uma charada ao Thiago.
Oi.
Thiago... Onde moram os Minions? Pergunta do Marciano Pradzeizuki. Tempo para o Thiago Nunes. Tempo. Atenção.
É com Gru.
Thiago, onde moram os Minions? Tempo.
Ah, eu não lembro, mas é com Gru.
Nos condomínios. Mas que bobagem, hein, Marciano? Boa, gostei. Pode mandar mais, viu? Bem bolada, bem bolada. Quanto vale o show? Muito bom. E o nosso queridíssimo colega, meu conterrâneo lá de Uruguaiana, Jair Júnior, do JJ, estava na audiência aí e mandou que lá em Alegrete tem o Festival da Linguiça Campeira. Por isso que vão assar uma linguiça lá.
Ele conhece.
Pro Matheus. Claro, é de Uruguaiana, né? Daí ele é ali perto, né?
Ali perto.
É isso aí.
Eles podem nos ouvir?
Podem, tu não ouve eles?
Sim.
Então tá tudo certo. Tá bom?
Ele mandou recado.
Mandou pra mim aqui no meu WhatsApp.
Ah, ele tem teu WhatsApp?
Tem. Grande JJ.
Daqui a pouco o Maciel manda também.
Ah, o Maciel tá sempre ligadinho. E quem também tá ligadinho, Thiago Nunes? Quem também tá ligadinho? O pessoal tá voltando lá do Festival do Grostule.
Quem?
A minha esposa está no carro ouvindo, na estrada. Um grande beijo para ela, para a Aniele.
Com certeza.
Um big beijo.
Com certeza.
Já fiz a encomenda.
Trouxe o grosso.
Vai direto para casa, não vai passar aqui pela RBS.
Ah.
Intervalo, já voltamos.
Sou Vicente Bogo, ex-vice-governador. Você sabe, passamos por tempos difíceis, disputas políticas, miséria, violência, jovens sem perspectiva de futuro e outras coisas. Precisamos seguir outro caminho, mudar o rumo. Nosso empenho, do PSB, um partido democrático e humanista, é promover o desenvolvimento integral das pessoas, o bem-estar e uma economia forte. Se você pensa como nós, filie-se ao PSB. PSB.
Che, o Rio Grande precisa de ti. Destina parte do teu imposto de renda para entidades beneficentes gaúchas, né, Borghetti?
Isso aí, guri. Até 6% pode ser revertido pro fundo da criança e do adolescente ou pro fundo da pessoa idosa.
A declaração deve ser feita até 31 de maio de 2024.
Fala pro teu contador e escolhe fazer o bem aqui.
Valores que ficam. O Parlamento Gaúcho conta com a tua participação nessa campanha. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.
Leve a vida com leveza, siga a sua natureza. O mundo melhor é real, viva o natural.
Uma vida sustentável pede equilíbrio. Ao escolher produtos à base de madeira ou celulose, você se conecta com o meio ambiente e mostra o seu respeito pela natureza. Esse é o recado de uma das maiores bioempresas do Brasil. CMPC. Viva o natural.
A experiência especial de sempre, mas agora ainda mais completa. O restaurante Boulevard chegou no centro de eventos CIRS, com buffet executivo completo para o seu almoço e a localização em um dos bairros mais nobres da cidade. Um espaço pensado para todos os seus melhores momentos aqui na Zona Norte de Porto Alegre. De segunda a sexta, com estacionamento no local, esperamos você na Rua Dom Pedro II, número 861, com boa gastronomia e, claro, sempre uma mesa disponível para lhe receber.
Que tal viver o futuro hoje mesmo? Venha participar da 11ª edição da Feira Brasileira do Varejo nos dias 22, 23 e 24 de maio na Fiergs em Porto Alegre. São 3 dias de feira e congresso e mais de 70 horas de conteúdo sobre vendas, marketing e inovação. Aprenda com grandes nomes no mercado e aproveite muito networking. Acesse fbv2024.com.br e saiba mais. Livre para todos os públicos. Realização Cindy Lojas Porto Alegre. Mídia Partner Grupo RBS.
Vem aí a Conferência Mentes Brilhantes, 7 de maio, no Auditório Araújo Viana. Tiago Brunet, Jorge Gerdau e outras referências do empreendedorismo reunidos em Porto Alegre. Quer saber como a gestão de pessoas e a liderança humanizada podem revolucionar os seus negócios? Conferência Mentes Brilhantes, 7 de maio, no Auditório Araújo Viana. Ingressos Simpla, realização Mentes Brilhantes. Minha Partner, Grupo RBS. Livre para todos os públicos.
Estamos de volta com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra. Como é que está o jogo do Operário e Avaí?
Operário e Avaí, 35 do primeiro tempo, Operário 0, Avaí também 0 na arrancada da Série B. O Operário que é adversário do Grêmio na Copa do Brasil.
É verdade, Operário. Tu falou que o ingresso, como é que é? Tá,
350.
Tu tá brincando.
Eu vi o nosso amigo Vitor Sokol repostar em um tom meio de cutucadiga da imprensa.
Ah, é? Vitor Sokol tem esse perfil de cutucar a imprensa? Mas que imprensa? Nossa, aqui? Ó.
Ah, não sei, né? Deixa eu pegar aqui, ó.
Grande, Vitor Sokol.
É grande mesmo. O Vitor.
Graça.
Como é que tá o arroba dele? Será que é só Sokol?
Arromba.
Arroba.
Ah. Tudo ao
Será
vivo.
Que ele me bloqueou agora? Não tá.
Ele apagou a postagem.
Não pode.
Puxa vida, Thiago. Não
então eu vou no Operário mesmo. Vai. Operário. O Operário divulgou os valores. Operário.
Ele não postou nada aqui, tu que tá louco.
Ele repostou sim. Aqui, ó.
Como repostou? No Twitter?
Isso.
Ah, eu tô olhando o Instagram ainda.
Copa do Brasil. Estes são os valores para o confronto entre Operário e Grêmio. E aqui, venda de ingressos. Arquibancada central, 350. Arquibancada superior, 400. Arquibancada inferior, 500. Ouro. Arquibancada ouro. Então tá aí, ó.
Tá, mas o Daniel Andrés, nosso operador sempre atento, perguntou fora do ar, já tem horário? Não tem nem data para o jogo ainda? Já tem os ingressos? Estão vendendo ou só o valor foi divulgado?
A venda estará disponível após a definição do dia e do horário por parte da CBF, antes... mas os valores já estão definidos.
Agora eu entendi! É aí, muito bom.
Então tá.
Porque ele vai querer comprar para 350... ver lá?
Não, não, ele fez uma pergunta pertinente, porque não tem horário nem data e já estão falando do valor dos ingressos.
Mas já pro pessoal já reservar, quebrar o cofrinho, né?
Ah, mas não, 350 é um absurdo, né?
É um absurdo.
É um absurdo.
É um absurdo. É porque aqui, quando o Caxias jogou, ele colocou R$200, né?
O que também é um absurdo, né? Mas tudo Sim. bem. O Henry mandou aqui, ó, e o Luan, que tá na pista...
Não, ah, saiu do Vitória.
É, não querem ele no time de vocês? Pergunta do Henry.
De vocês?
O Luan, para contextualizar, acabou rescindindo o contrato com o Vitória da Bahia, né? Ficou pouco tempo lá no Vitória, está aí sem clube. Olha, Henry.
É, ex-jogador.
Para os nossos times aqui, Caxias e Juventude, não.
É, ex-jogador.
É muito problema.
Já acabou.
Muito
problema. Ex-jogador agora.
É, sabem dizer quando saem os horários da Copa do Brasil? Absurdo esses valores de ingresso, mais valor da viagem. A mensagem aqui do Gabriel Brito, grande Gabriel. É, tem que sair a semana que vem, né? Porque já é dia 1º.
Sim. Ah,
os jogos, né? Em tese era pra sair hoje, porque teria que ser o tempo de 10 dias, né? Acho que segunda-feira completa 10 dias.
Segunda-feira.
É isso aí. E o Henry falou no time da imprensa. Não, no time da imprensa ele joga. Joga fácil.
Não sei se joga o Rinaldi. Que...
9h38, vamos ouvir o Danilo Bosa, zagueiro do Juventude, Thiago Nunes.
Falou hoje com a imprensa em entrevista coletiva e ele começa falando sobre essa arrancada do Juventude no Campeonato Brasileiro, que é a melhor desde 2005.
Eu acho que o começo de campeonato é sempre importante, né? Eu acho que sair ganhando e não perdendo, eu acho que é muito importante nesse decorrer do campeonato, que é um campeonato de pontos corridos. É, ainda mais sabendo da dificuldade que é o campeonato, com tantas equipes gigantescas que ainda a gente vai enfrentar. Então, buscar a vitória no início é muito importante, né? Para ir criando essa gordura e dando confiança para o grupo, né? E eu acho que isso é o fator mais predominante, assim, né? Que dá confiança para o grupo para ter uma sequência positiva.
Dentro dessa confiança, como é que fica o vestiário após fazer essa campanha de planilha? Um empate fora de casa e uma vitória em casa contra um gigante do futebol brasileiro.
Ah, é importante, né? Igual eu falei, campeonato de pontos corridos, acho que é sempre importante estar pontuando e mostrando também a nossa força dentro do Jacone, né? Que viemos aqui contra uma equipe qualificada, que é o Corinthians, e acabamos conquistando esses 3 pontos e fora de casa num jogo difícil, um jogo que foi um pouco, acho que atrapalhado pelo gramado. Eu não tive lá, só que eu estive assistindo, acho que isso prejudicou um pouco a nossa equipe, que é uma equipe de posse de bola, de construção, né? Então, buscamos um ponto importante lá também, e agora essa vitória contra o Corinthians nos dá mais confiança ainda para poder jogar esse próximo jogo agora contra o Botafogo fora de casa.
Você acabou retornando, né, depois da lesão ainda pelo Campeonato Gaúcho. Como é que foi retornar à equipe já num confronto importante, estreia em casa também?
Ah, desde a minha lesão, né, eu vim me buscando me melhorar, né, com a ajuda do nosso departamento médico e trabalhando sempre em prol ao grupo e buscando o mais rápido possível a minha volta para poder estar à disposição do Roger e também para poder ajudar a minha equipe, né? Então acho que eu pude contribuir nessa minha volta com essa vitória dentro de casa.
É possível esperar um Juventude mantendo as mesmas características contra um Botafogo fora de casa, Bosa?
Ah, eu acho que sim, né? Nossa equipe é uma equipe de característica predominante, né? Então acho que independentemente se o jogo é dentro de casa ou fora de casa, a gente vai jogar da mesma forma. É, e eu acho que aí tem as dificuldades que as equipes podem proporcionar contra a gente, né? Então acho que a gente tem que estudar bem o Botafogo, o Roger vai passar os vídeos deles, os pontos fortes, os pontos negativos, que é onde a gente tem que explorar.
Esse momento também é que o Juventude pode se aproveitar dos adversários, muitos ainda não se acertaram em campo, muitos ainda com algumas questões a serem ajustadas, e o Juventude vem num crescimento na reta final do Gauchão. É o momento do Juventude se aproveitar também disso?
Ah, eu acho que não se aproveitar, né? Eu acho que continuar trabalhando do jeito que a gente vem trabalhando, dia após dia, jogo após jogo, por causa que o jogo não começa no dia do jogo, né? Então começa a preparação durante a semana. A gente vai chegar preparado, independentemente se os outros times tiverem mal, tiverem bem. Eu acho que isso é problema deles, né? A gente tem que resolver os nossos problemas, que é ir para jogo, mostrar um bom futebol e sempre buscar a vitória.
É um ataque muito rápido do Botafogo e normalmente eles atuam com 4 atacantes, né, no setor ofensivo. E tem o gramado também que é diferente, né, Bosa? Quais cuidados que tem que ter em relação a esse adversário e também ao terreno?
Ah, atacante rápido, acho que você não tem que dar espaço, né? Acho que tem que ter uma marcação rígida, uma marcação sólida. Eu acho que nossa equipe, tenho certeza, nossa equipe tem uma marcação sólida. É, a gente costuma sofrer poucos gols, então acho que isso vai ser um fator predominante para a gente sair de lá com a vitória.
Independente se for, né, a dupla de zaga pode acabar mudando dependendo da situação do Zé, questão física. É, o entrosamento permanece mesmo ou vocês têm aqueles minutos iniciais de ajustes?
Ah, eu acho que nossa equipe é equipe bastante qualificada, né? Eu acho que entra um, sai um, acho que mantém o mesmo padrão, né? Eu acho que isso é importante, mostra a força do nosso grupo e a gestão da diretoria, gestão da comissão técnica de trazerem atletas qualificados e poderem entrar e atuar de grande performance.
A recuperação foi mais rápida do que previsto, né? Bosa voltou a tempo, inclusive para essa arrancada. Como é que foi esse processo de ficar fora de campo, vendo o time numa final de campeonato e também nessa primeira rodada do Brasileiro?
Ah, a gente trabalha para viver grandes momentos, né? Como foi essa última final e eu não pude estar. Acho que é ter paciência, né? Eu tive paciência, soube administrar esse momento. Claro que eu fiquei bastante chateado com essa lesão, que eu queria muito estar nessa final, um jogo importante para o clube, né? Que não vinha disputando a final do Gauchão há alguns anos. Então acho que fiquei bem chateado, mas faz parte do nosso trabalho, né? Então é ter paciência, se cuidar ao máximo, trabalhar para isso não acontecer novamente.
Está aí, Bosa, zagueiro. Tinha deixado o microfone no pedestal e eu não gosto de falar no pedestal.
Sim.
Então, está aí, Bosa, zagueiro do Juventude. Amanhã tem o último treinamento, que é pela parte da manhã no CT, depois a viagem para o Rio de Janeiro, sai daqui o voo.
Direto.
E retorna na segunda-feira às 8 horas da manhã.
Eu não esperava que o Bosa fosse voltar já como titular no último jogo, né? O que deixa claro o critério que o Roger Machado utilizou, que é o critério, como ele era titular e saiu apenas por lesão, volta automaticamente, né? Foi o que aconteceu contra o Corinthians.
Foi bem nesse sentido, mas também não se colocava, se pensou até, quem sabe ele vai voltar entre os relacionados no banco para no jogo seguinte aí retornar à titularidade. Não, o Roger já está recuperado, era o titular, volta na titularidade 100%. Danilo Bosa que vai para mais esse compromisso e agora deve ter e terá uma mudança no seu companheiro, sendo o Rodrigo Sá em função da lesão de Zé Marcos.
Faltando 15 para as 10, marcou o sinal da Gaúcha, segue Operário e Avaí 0-0, 45 do primeiro tempo, jogo lá no Paraná.
Tá bom gramado lá, né?
E muito bom, bonito, né? Bem verdinho.
Isso.
Gostou? O que que tu tá rindo aí?
Não, nada, é isso. Eu derrubei, tu ia chamar o...
Eu falei, e aí paramos aqui, já voltamos.
Eu sou Mari Machado. As mulheres são fundamentais para o desenvolvimento do país. Hoje somos 48% das chefes de família e por isso mesmo precisamos estar na política. No Executivo, vamos cuidar da saúde, enfrentar a violência e fazer das cidades um ambiente mais seguro para as mulheres. E no Legislativo, vamos proteger os direitos e avançar nas conquistas para todas as mulheres. Felice ao PSB. PSB.
No frigorífico Borrússia, cada corte suíno, cada linguiça são a prova do nosso amor pela tradição e pelo sabor autêntico. A família se orgulha de oferecer a vocês produtos que carregam a herança e o sabor da nossa terra. Conheçam nossos produtos e descubram por que dizemos que a qualidade é mais do que uma escolha. É o nosso modo de vida. Frigorífico Borrússia, feito pela nossa gente.
Mais sabor pro seu verão, queijo coalho Santa Clara, sua mais nova paixão.
Na entraia no fogão, o palito na churrasqueira, não derrete na sua mão, vai conquistar seu coração.
É bom em qualquer lugar, com qualidade Santa Clara, é sempre tempo de petiscar, Santa Clara.
Deixa o seu verão ainda mais saboroso com o queijo coalho Santa Clara.
Seja mais quem você é, conecte-se à sua essência, recicle, renove.
Reaproveite. Desperdiçar, não aceite.
Como você convive com a natureza no seu dia a dia? Um bom hábito é optar por produtos feitos de madeira ou celulose. Escolhas como essa mantêm o nosso planeta mais limpo e sustentável. Esse é o recado de uma das maiores bioempresas do Brasil, CMPC. Viva o natural.
Que tal viver o futuro hoje mesmo?
Venha participar da 11ª edição da Feira Brasileira do Varejo nos dias 22, 23 e 24 de maio na Fiergs em Porto Alegre. São 3 dias de feira e congresso e mais de 70 horas de conteúdo sobre vendas, marketing e inovação. Aprenda com grandes nomes no mercado e aproveite muito networking. Acesse fbv2024.com.br e saiba mais. Livre para todos os públicos. Realização Cindy Lojas Porto Alegre. Mídia Partner Grupo RBR.
Vem aí a Conferência Mentes Brilhantes, 7 de maio, no Auditório Araújo Viana. Thiago Brunet, Jorge Gerdau e outras referências do empreendedorismo reunidos em Porto Alegre. Quer saber como a gestão de pessoas e a liderança humanizada podem revolucionar os seus negócios? Conferência Mentes Brilhantes, 7 de maio, no Auditório Araújo Viana. Ingressos Simpla, realização Mentes Brilhantes. Mídia Partner, Grupo RBS. Livre para todos os públicos.
De volta com o Show dos Esportes neste ritmo de sexta-feira. Sextou, Thiago Nunes.
Tá, o Eduardo gostou do pioneiro de hoje.
Gostei, gostei, gostei.
Levando 7 exemplares.
Minha família gosta de ler.
Saiu a família do pioneiro. Tá levando 1 exemplar pra cada.
Ai, muito bom.
Muito bom. Gosto... Não, tem que valorizar o trabalho,
claro,
da equipe.
Aí. Foram muito boas as matérias de hoje.
Exato.
Eu tô levando elas.
E é do esporte. Aliás, o guia da Série C foi hoje?
Foi, por isso que eu tô levando.
Ah, pra guardar. Exato. Muito bom.
Bom.
Trabalho da diagramação também.
Ah, sensacional.
Dá aí como é que se diz? Os créditos aí. Lá no fim, no último, na última página.
Tem?
Lá na... Não tem?
É, acho que não.
Da diagramação lá, trabalho da diagramação.
Não tem aqui quem fez. Mas foi o pessoal lá, Júlia Reck.
Isso.
Marli. A Carmen.
Carmen.
Faz um trabalho maravilhoso aí na diagramação.
Tem o guia completinho da Série C, top. É pro torcedor guardar pra quando chegar o... Isso, auditório.
Trabalho de Gustavo Manhago... Caroline Dolina, Ulisses Castro e Rafael Rinaldi.
Olha, até que Rafael time, Rinaldi, hein?
É, muito bom,
então,
hein?
Então, o guia da Série C, completinho ali pro torcedor.
Tem
hoje
todos os times, ó. Por exemplo, do Atletic.
É, vamos lá, traz aí o Atletic.
São
Luís, isso.
São João del Rei, Minas Gerais, fundado em 27/6/1909. Quem acha
Mas
que o Atletic
centenário.
É
centenário? Não, é centenário.
Sabe o nome do estádio do Atletic?
É Arena não, Banco lá?
Não, errou. Joaquim Portugal.
Ah, é que eu vi uma Arena nome de banco.
É a primeira participação na Série C, foi terceiro lugar o ano passado, nunca jogou a Série B, e o técnico é o Roger Silva, ex-centroavante. Aí um pouco sobre o Atletic, adversário do Caxias, muito bacana o material lá no...
Vamos pegar o segundo, GZH. O próximo time, time do Caxias
São
na
Paia,
Série C,
é?
O Botafogo.
Botafogo, Sampaio é o terceiro,
Botafogo,
né?
Da Paraíba.
Deixa eu achar o Botafogo aqui. Alô, Botafogo. João Pessoa, fundado em 28/1931, estádio?
Não sei.
Também Joaquim de Almeida, sobrinho Almeidão.
Ah, o Almeidão.
Isso aí. Tem 21 participações na Série C, hein?
Ó, bastante.
Poxa vida. O ano passado ficou em 8º lugar e a última vez na Série B foi em 89.
Ó.
Que coisa, hein? O técnico é o Evaristo Pizá. Tem 51 anos.
Tá aí. Guia da Série C.
Bacana, muito bom. Belíssimas fotos também, né? Do Gel Fux ali.
Sim.
E do pessoal do China Balbino.
Técnico do São José.
É isso aí.
Tem o Thiago lá em São
Carvalho.
José. Não, o outro Thiago que está no Sampaio.
Gomes. Sim.
E o Thiago Carvalho do Ipiranga.
É isso aí.
Aliás, os gaúchos, o São José pega o... Não, peraí que é essa segunda rodada.
Ah.
Na primeira, o São José... Pega no sábado, amanhã, 5 da tarde, o Tombense, fora de casa. E depois o Ipiranga. O Ipiranga amanhã também, 19h30, pega o CSA.
Muito bom. Divisão de acesso, Thiago, e nossa audiência.
É verdade.
Final de semana tem rodada, nossos times estão em campo. Amanhã, sábado, 7 da noite, no Altos da Glória, Vacaria. tem Glória e União Frederiquense. União Frederiquense.
Vai estar frio, hein? Vai. 7 da noite.
E União Frederiquense perdeu para o Brasil de Farroupilha na estreia. No domingo, para a alegria de Roberto Perus, torcedor do VEC, 11 da manhã na Arena BS Bills, lá em Passo Fundo, tem Gaúcho e Veranópolis. E também...
Difícil, jogo difícil.
Difícil, o VEC estreou perdendo pro Glória.
E... Agora deu uma pane.
Tá aí a voz do Roberto Perus quando deu a pane. E também no domingo, às 3 da tarde, tem na Arena Cruzeiro, hein? Bom jogo, Cruzeiro e Esportivo. E às 13h30 da tarde, no domingo, tem nas Castanheiras, aqui em Farroupilha, Brasil e Passo Fundo, os jogos dos times aqui da Serra na segunda rodada da divisão de acesso.
É, só para o torcedor, nesta rodada a federação novamente autorizou os clubes a transmitirem em seus canais oficiais apenas os jogos da divisão de acesso. Não tem a FGF TV como no ano passado. Ainda, segunda rodada segue, então, somente os clubes podem transmitir.
E para encerrar, na Liga Nacional de Futsal, a CBF entra em campo, ou entra em quadra, né, amanhã.
É, em quadra.
Contra o Minas.
Em campo, não.
Lá em Carlos Barbosa.
Já pensou a CBF fosse um time de futebol?
Ah, seria interessante. Vamos sugerir lá pro pessoal de Carlos Barbosa. Então, amanhã, às 7 da noite, lá no Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra, em Carlos Barbosa, a CBF Minas, 7 da noite, quarta rodada, a CBF que está invicta na Liga Nacional de Futsal. Vamos embora?
Fechou, amanhã
tem isso. Ó, ritmo de sexto. Dança, Thiago Nunes. Amanhã o quê?
Amanhã, não esperava essa. É um guaxinim dançando no clipe. Amanhã tem futebol da Gaúcha na Atlântida.
7 da noite, Caxias e Atlético. Atlântida Serra, no clima da Atlântida, vamos embora. Tchau.
Rebola aí, Thiago Nunes, rebola.
Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria Betiolo Seminovos.